A parte da tarde, como sabem, foi reservada a um único painel, o painel sobre transporte ferroviário, perspectivas e futuro. Eu tenho o prazer de moderar esta mesa de individualidades, todas elas ligadas ao setor dos transportes e com grande experiência e conhecimento sobre o tema que nós vamos aqui discutir. A ideia é, de facto, que seja um painel de debate, isto é, iremos ter intervenções dos diversos convidados e depois, naturalmente, abriremos um espaço de diálogo com a assistência. Vou pedir aos nossos convidados que sejam muito rigorosos no controlo do tempo que lhes foi atribuído, no sentido de permitirmos precisamente esse debate. Mas também vou pedir aos nossos convidados que estão desse lado que façam também um esforço de, nas suas intervenções, serem moderados e, fundamentalmente, colocarem questões e contribuírem para a problematização dos diversos temas que queremos hoje discutir nesta sessão. Iria começar por apresentar, então, os nossos convidados. O professor Manuel Fão é licenciado em Geografia pela Universidade de Lisboa. Pela Universidade Nova de Lisboa. Tem mestrado e doutoramento em Transportes na Universidade de Leeds. É professor na Universidade do Algarve. A sua área de investigação são os transportes, onde tem vários artigos e intervenções públicas sobre esta temática, designadamente sobre o setor ferroviário. O professor Álvaro Costa é licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Porto, é mestre em Transportes pelo Instituto Superior Técnico, doutorado pela Universidade, não sei se vou dizer bem o nome, Longborough?
Não, Loughborough.
Loughborough, sabia que não ia dizer bem o nome. É professor da Faculdade de Engenharia do Porto, tem toda uma carreira conhecida, ligada à área dos transportes, designadamente em consultoria nas diversas áreas dos transportes para empresas e para o setor público. O engenheiro Francisco Cardoso dos Reis é o atual presidente da UIC Europa, integra igualmente o board mundial desta associação, é hoje diretor de Relações Internacionais e conselheiro sénior do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal, é engenheiro civil, está ligado ao setor ferroviário desde 1982, tendo sido presidente da CP, da REFER e do Metropolitano de Lisboa. Por fim, o Dr. Carlos Gomes Nogueira, que é o atual Presidente do Conselho de Administração da CP, é licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE e tem também um programa de gestão em Harvard. Tem uma carreira já longa dedicada à gestão e à consultoria, designadamente quer no setor privado, quer no setor público, designadamente no âmbito de empresas ligadas ao setor dos transportes. Feita esta apresentação, irei então dar a palavra ao nosso primeiro convidado, ao professor Manuel Tão, para nos fazer a sua apresentação. Muito obrigado.
Tá. Muito boa tarde a todos e, uma vez mais, tenho a honra e o privilégio de voltar aqui, talvez pela segunda ou terceira vez, poder compartilhar convosco um conjunto de ideias e de reflexões. Eu devo dizer, dado o tempo escasso que nós temos, como todos os oradores, eu não trouxe nenhum slides, mas gostava de falar de 4 ou 5 pontos relativamente à situação do caminho de ferro cá e também no caminho de ferro na União Europeia, onde nós estamos inseridos. E daí, enfim, tentar falar, digamos, dos riscos que nós temos atualmente, que não se podem esconder, mas também de como podemos dar a volta a isto. O primeiro ponto que eu queria referir é, bom, para que é que nós queremos o comboio? Para que é que nós queremos o caminho de ferro? Porque, é assim, as sociedades têm, para desenvolverem um determinado setor, têm que lhe atribuir algum valor social, económico, cultural, etc. O caminho de ferro, no fundo, é algo que é um instrumento dos Estados, mesmo quando é explorado por privados. O que quer que seja, grandes países como os Estados Unidos fizeram-se com a alavanca do caminho de ferro. Quer dizer, o caminho de ferro é algo que é um instrumento que permite ao Estado cumprir o seu contrato social. O Estado é um contrato social e, portanto, o caminho de ferro permite a inclusão. Nos tempos que correm, permite a sustentabilidade e permite uma coisa muito, e propicia uma coisa que é muito importante, que é integrar mercados. É fazer com que os territórios ganhem profundidade territorial e que ganhem escala, que se tornem mais competitivos, que as relações funcionais, quer entre as pessoas, quer entre as empresas, quer entre empresas e pessoas, quer entre indivíduos que são turistas, se aprofundem cada vez mais. E, portanto, aquilo que nós temos e que é uma marca genética, digamos assim, do paradigma europeu, é o caminho de ferro. Se a Europa não tivesse a utilização do caminho de ferro que tem, era igual a países da América Latina, como a Colômbia, como a Guatemala, a própria Argentina, que teve uma rede ferroviária gigantesca e depois prescindiu dela e a desmantelou. Portanto, é isso que diferencia a Europa. E, portanto, o caminho de ferro faz parte integrante do paradigma europeu. Portanto, para que é necessário o caminho de ferro? O caminho de ferro é necessário para duas coisas. É necessário para desenvolver o território e para desenvolver a economia, e é necessário para retirar veículos às estradas e resolver um problema complicado que nós temos de sustentabilidade e de congestionamento do sistema viário. É para isso que ele serve. Isto é aquilo que se passa em termos da Europa e da União Europeia. Mas na União Europeia, nós, e somos infelizmente um caso, que é aquilo que em estatística se chama um outlier, um outsider, nós, há mais ou menos 3 décadas, estamos a contraciclo. Portanto, nós não fomos capazes, contrariamente à Espanha, que se integrou, tal como nós, nas comunidades europeias, precisamente no mesmo dia 1 de janeiro de 1986, não fomos capazes, de facto, de seguir o paradigma europeu. E, realmente, nestas últimas 3 décadas, nós estamos numa situação que é tão simples quanto esta, ou tão complexa quanto esta. Nós tínhamos uma rede ferroviária com 3.600 quilómetros, neste momento não temos rede ferroviária. Temos um sistema residual, que é um tronco no litoral, e depois temos ramais desconectados ou sem nexo, que somam 2.400 quilómetros. Portanto, depois tínhamos qualquer coisa como em 1988, 232 milhões de passageiros. Hoje temos qualquer coisa que vai entre 115 a 120 milhões e estamos a ser animados particularmente por uma procura exterior, que são turistas do norte da Europa que estão habituados ao transporte ferroviário e depois vêm para cá e procuram um caminho de ferro, um caminho de ferro à imagem daquele que têm no seu próprio país de origem, que geralmente é um Estado-membro parceiro de Portugal. E depois, pronto, aquilo que era o transporte de cargas hoje resume-se a granéis, com um ponto positivo, que é o crescimento constante de tudo aquilo que é tráfego portuário e carga contentorizada, mas para o qual o facto de nós, neste momento, não termos uma rede ferroviária está a apresentar vários problemas. É já público que, por exemplo, na linha Lisboa-Porto, na linha do Norte, o gestor da infraestrutura tem andado a recusar comboios porque não cabe lá tudo. Não cabem alfas pendulares à mistura com comboios locais, com comboios de mercadorias, etc. E, portanto, temos, de facto, aqui um problema grave em termos de investimento cumulativo, temos um problema de ausência de articulação com o desenvolvimento territorial. Isto somado, enfim, a uma situação em que nós próprios não temos muito bem a noção do que é que queremos fazer com o nosso território. Na questão, agora, enfim, devido a um conjunto de acontecimentos trágicos, não vale a pena aqui repetir, descobrimos que temos um interior e que temos, de facto, recursos por utilizar. E, portanto, neste momento, estamos numa situação particularmente complicada. Temos também uma descapitalização muito grave do operador incumbente histórico em termos de material circulante. E temos, em alguns aspectos, aquilo que se pode chamar uma tempestade perfeita. Portanto, das duas, uma, ou vencemos essa tempestade perfeita, ou nos próximos 10 anos nós corremos o risco de não ter caminho de ferro em Portugal. E que é verdadeiro. E que é verdadeiro. Bom, aqui, qual é a outra terceira reflexão que eu quero aqui deixar? Qual é a credibilidade dos planos de investimento? Ouvimos aqui há bocado o Sr. Secretário de Estado falar de planos de investimento, Ferrovia 2020, agora Ferrovia 2030. Nós já estamos com planos de investimento desde há três décadas no caminho de ferro. E depois todos eles sucumbem porque não há dinheiro. Eu gostava de perguntar, porquê que há sempre dinheiro para as autoestradas e para o caminho de ferro não há? Esta história dos planos de investimento faz um bocado lembrar uma frase do Almada Negreiros, em que ele diz, já se escreveram muitos livros de como salvar o mundo, só falta fazê-lo, e portanto falta resgatar o caminho de ferro neste país, porque já há não sei quantos planos de investimento e realmente não se percebe. E vamos aos outros países da União Europeia e realmente o investimento ferroviário e os planos de investimento cumprem-se. Aqui não se sabe muito bem porquê que não se cumprem. E daí passamos diretamente para um ponto quente, que é o contexto institucional em que nós vivemos hoje, que é a questão de quem é o protagonista do investimento ferroviário em Portugal. E se o contexto institucional atual em que o detentor da infraestrutura é, sobretudo, um organismo que gera uma infraestrutura rodoviária, é aquilo que nós necessitamos para termos uma perspectiva de investimento em Portugal. O que se passa é que em as infraestruturas de Portugal, a verdade é esta, têm um orçamento em que mais de 90% são rendas pagas às concessões rodoviárias. E, portanto, aquilo que lá está, que são aqui a infraestrutura ferroviária, é um pássaro exótico que está ali. De facto, é uma coisa que eu próprio, se fosse gestor das infraestruturas de Portugal, olhava para o caminho de ferro, não como a segunda prioridade, mas como a décima. Antes disso, teria muitas autoestradas à frente disso. Quer para manter, quer até para construir, mesmo sem fundos comunitários, como a duplicação do IP3. E, portanto, a verdade é esta. Quer dizer, a fórmula institucional que nós temos, que é o que resta da nossa rede ferroviária, que já não é entregue a um gestor rodoviário, não perspectiva que nós alguma vez venhamos a ter em tempo futuro os investimentos que de facto carecemos para dar a volta a esta situação muito complicada em que se encontra o transporte ferroviário em Portugal. Quinto ponto, por mares nunca navegados, e mares nunca navegados aqui é a liberalização do caminho de ferro em Portugal, que é o quarto pacote ferroviário. Será a solução ou não será a solução? Bom, pode ser uma solução, pode ser um problema. Há aqui um problema que eu penso que é muito grave, que é isto. Como não temos rede, temos pouca conectividade e, como tal, não temos um mercado de canal horário. Isto é, temos um quadro institucional que nos aponta para uma indústria contestável, isto é, vários operadores que entram e que estão em concorrência uns com os outros, mas, da parte da infraestrutura, temos problemas de capacidade. Ora, isso leva a uma distorção muito grande de quem pode entrar ou quem não pode entrar. E portanto, de facto, a pergunta que aqui se coloca é, uma vez mais, será que temos que liberalizar também a infraestrutura para podermos ter cá tanto o operador que existe, que é o Estado, e está cá muito bem, como outros operadores que possam vir, que possam funcionar todos em harmonia e com espaço para cada um realmente poder oferecer-nos aquilo que eles realmente nos querem oferecer, que é serviços de qualidade, serviços rápidos, competitivos, que projetem os nossos territórios, que nos permitam olhar para o nosso país de uma forma totalmente diferente daquela que nós olhamos neste momento. E eu queria terminar, porque já esgotei os meus 10 minutos desta forma. Há uma coisa que me faz muita confusão, dá-me alguma alegria, mas também muita preocupação, que é isto. Eu passo a fronteira de Elvas e vou para Badajoz, e entre Badajoz e Mérida eu vejo em construção a linha de alta velocidade da Extremadura, portanto de Madrid para Badajoz, que eventualmente deveria vir para Lisboa, mas parece que já não vem. Mas uma das coisas que me chama a atenção são os cartazes que eles têm a anunciar o investimento. E eles dizem qualquer coisa como isto. Portanto, eles põem lá para cada subtroço, um dos quais, onde há um viaduto muito complexo, de 1,5 km sobre o rio Belmonte, que foi construído, parte dele por uma empresa portuguesa chamada Conduril, do Porto. Portanto, as empresas de construção civil em Portugal, em termos de obra ferroviária, não encontram nada, têm que ir para a Espanha. E eles, nos cartazes, têm lá a bandeira da União Europeia, têm lá quanto custa a adjudicação, têm lá 80% de fundos comunitários que cobrem aquilo, e depois têm uma frase emblemática, que é esta que todos deviam ter em mente, que é isto. Alta velocidade ou investimento ferroviário, uma forma de construir a Europa. E a minha preocupação neste momento é que nós estamos a ficar fora da construção dessa Europa. Portanto, isso é um cartaz que se vê tanto em Espanha, como se vê em Itália, como se vê em França, ou na restante União Europeia. Portanto, temos de facto que ir por outros caminhos, porque vamos chegar a uma certa altura. Nós somos, temos de ter em consideração uma coisa, não somos um país de indústria, somos um país de turismo, de serviços. E os turistas que vêm do norte da Europa, particularmente, dão uma importância muito grande à qualidade dos serviços ferroviários ou à ausência dela. E nós não podemos deixar que eles transportem uma má imagem deste país porque o seu serviço ferroviário não correu bem ou não esteve às expectativas daquilo que eles esperavam. Portanto, eram estas reflexões que eu tinha para compartilhar hoje convosco e dou espaço aos restantes convidados.
Muito obrigado, professor Manuel Tão. Então, agora, para continuarmos o nosso painel, eu dava a palavra e agradecia também todos os contributos do professor Álvaro Costa. Obrigado.
Então, gostava de começar por agradecer o convite que o Dr. Helder Amaral me dirigiu, porque é sempre um prazer estar aqui, cumprimentar a mesa e todos os presentes. É curioso que a última vez que eu estive aqui foi quando se estava a discutir o investimento de alta velocidade, se ia ser Lisboa-Madrid ou Lisboa-Porto, e isto vai ser, de certa forma, o tema da minha intervenção. E na altura, os estudos que a empresa tinha, a REFER, davam que o Lisboa-Porto era mais rentável que o Lisboa-Madrid, mas por questões estratégicas os decisores decidiram construir Lisboa-Madrid. É evidente que mudou o governo, como o investimento não era rentável, parou. Pronto, e depois tivemos de pagar indemnizações. Isto é para começar a dizer o que é que eu acho que é mais importante quando se toma uma decisão. E quando se toma uma decisão, tem de ser o valor que se cria com essa decisão. Portanto, tem de se ver o custo, ver o que é criado e o valor virá da diferença dos dois. E, portanto, cada vez mais o que deve estar por trás das decisões que são normalmente grandes investimentos que o Estado faz nesta área é o valor, e nós temos sempre a tendência, quando não conseguimos aportar valor, dizer que é estratégico. E depois não temos dinheiro para suportar estratégias que não são baseadas na realidade. Portanto, eu diria que, e a minha intervenção vai partir daí, o mais importante é o valor social que se cria. Para se ver o valor, tem de se perceber do mercado, tem de se ver de operações, tem de se perceber de regulação e tem essencialmente de se perceber de redes. Portanto, uma pessoa tem de perceber como é que está a criar rede, porque as pessoas deslocam-se em redes. Portanto, se faltarem arcos, se tiver descontinuidades, as pessoas não se conseguem movimentar, porque não vão ficar a meio dos seus percursos. Portanto, eu costumo dizer em tudo, acho que na mobilidade falta uma competência. Eu acho que quase cada plano devia ser feito com um engenheiro eletrotécnico, que compreende, quer dizer, a eletricidade não se vê, mas tem sinais no fim. Portanto, no fundo, o engenheiro eletrotécnico percebe muito bem de redes. É, se não tiver o sinal no fim que a eletricidade passou, quer dizer que a rede não está bem construída. E isso, às vezes, nós que estamos ligados aos transportes, esquecemos disso, e é uma parte fundamental. Portanto, tem de se olhar muito para o valor criado e tem de se olhar para as redes, porque as redes vai-se montando com as redes mais procuras. Portanto, basicamente, com cada investimento, nós temos de ver o que esse investimento resolve. Eu sou daquelas pessoas que acredita por experiência profissional e agora não só teórica, mas de muitas aplicações, que os transportes ou a mobilidade resolvida cria riqueza. Portanto, um espaço existe se tiver acessibilidade a ele, senão não. E, portanto, um sítio onde a gente não possa ir, portanto, não existe. E foi falado hoje de manhã, este sítio pode estar no centro da cidade. Portanto, mas se houver um local no centro da cidade em que não há forma de lá chegar, esse local não tem, portanto, não existe para as pessoas, não existe para o mercado e, portanto, se não tiver hipótese das pessoas irem lá, esse espaço não existe. Portanto, as soluções de transporte são fundamentais para criar os espaços. Tendo dito isto, portanto, acreditando fortemente nos investimentos para criar riqueza, mas entendendo que ela tem de ser avaliada, temos também de ter cuidado com um caso que nós também em Portugal conhecemos bem, é que se tivermos infraestrutura a mais sem massa crítica para ela ser utilizada, nós estamos a criar dependências. Isso a criamos com o excesso de construção de estradas no nosso país. Estamos a criar infraestrutura para não ser utilizada. Portanto, quando uma pessoa pensa em infraestrutura, tem sempre de pensar no valor, tem sempre de pensar nas redes que está a criar, tem de pensar na deslocação das pessoas. Se eu penso que nos últimos anos não têm sido tomadas o quadro de decisão em Portugal, digamos, nos últimos 25 ou 30 anos, não tem sido famoso. E eu acho que no passado recente há um passo muito positivo que foi dado, foi com passar algumas competências para as áreas metropolitanas, para os municípios, em termos de planeamento dos seus transportes, e hoje já foi visto de manhã, foi dito, embora ainda não haja soluções, que agora há muito maior consciência por parte de quem tem os problemas, que o problema tem aquela raiz e, portanto, isso vai facilitar algumas decisões. Pronto, então a primeira mensagem que eu queria deixar é a importância da criação de valor. A segunda mensagem que eu queria deixar, e esta de certa forma é a mensagem final, é que o Estado não planeia. Portanto, há muitos anos que o Estado não planeia em Portugal. E, portanto, se repararem, com a discussão do novo aeroporto de Lisboa, ela foi feita pela sociedade civil. Portanto, a sociedade civil não estava de acordo com a solução do Estado, que não tinha a solução bem pensada, e, portanto, chegaram a surgir duas soluções. O Estado primeiro apanhou uma e agora apanhou outra, mas, de facto, o Estado não planeou. Portanto, o planeamento foi feito pela sociedade civil. Se vocês pensarem também no Porto do Barreiro, que o Estado anunciou como um porto transshipment, percebem que o Estado, esta decisão era mesmo muito estratégica, porque em termos físicos era mesmo impossível fazer um porto transshipment no Barreiro. Portanto, o Estado também não planeou. Portanto, vem com uma decisão que é estratégica, dizer que é querer fazer não sei o quê, e depois justifica, e depois vai invertendo e vai diminuindo, e, portanto, hoje não sabemos o que é que aquilo vai ser. Se repararem o que acontece também nas estradas, aí nós temos um plano, e, portanto, um plano tem vindo a ser cumprido, mas o Estado foi incapaz de perceber o valor criado na sua gestão. Na gestão da construção, na gestão das portagens, no valor que esse plano aportava da forma como construía a rede. E então o que é que fez? Distorceu uma ideia boa, que era termos uma rede, taxando os troços da rede onde há menos tráfego e deixando por pagar os troços da rede onde há mais tráfego. Portanto, digamos que na rede nacional nós temos que, dos troços com mais de 60 mil veículos por dia, só em 5% deles é que se paga. Nos troços com menos de 10 mil veículos por dia, paga-se em 70%. Portanto, isto é antítese da gestão. Quer dizer, o Estado aí conseguiu ter um plano, conseguiu-se materializar uma rede, mas depois destruiu-se o seu funcionamento porque o preço existe para regular a procura e aqui pôs-se o preço onde não existia procura e deixou-se sem preço os troços onde existe a procura. A única tentativa que foi feita com o PETI de fazer uma coisa mais global, o poder político disse que dava mais valor às mercadorias do que a qualquer outra coisa. Ora, eu não acho que as mercadorias tenham mais importância que as pessoas, e para mim acho que o valor deve ser o fator de decisão. Não é por resolver mais contentores ou mais granéis que uma decisão é melhor do que resolver um problema de mobilidade de outra ordem para as pessoas. Portanto, nós temos de, ao ter um plano, perceber qual é o valor que cada parte da construção aporta à economia pública, e a decisão, porque estamos a gastar dinheiro público, deve ser relacionada com o valor criado. Até agora ainda não falei de ferrovia, e era o tema que me trazia. Portanto, é engraçado que eu já estive envolvido num grande estudo aeroportuário, de um grande estudo de logística e de um grande estudo de estradas, patrocinado por entidades privadas, e por isso é que eu digo que o Estado não planeia, porque não decide, depois todas as decisões são questionadas, e eu acho que falta um grande estudo sobre a ferrovia para se perceber que valor é aportado por cada uma das partes do sistema. Portanto, o que eu vou falar aqui já é da minha experiência pessoal e não de algo que tenha uma valoração por trás. Então, para mim, há uma vocação que é clara na ferrovia, que é o serviço às áreas metropolitanas. Portanto, hoje falou-se aqui, grande parte da economia, isto é em termos mundiais, é criada nas áreas metropolitanas. Em Portugal, quando as pessoas olham de fora, há duas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, cria-se riqueza e onde está a população. E, portanto, é onde há massa crítica para ter uma ferrovia suburbana. Portanto, nós temos de alimentar estas centralidades e, portanto, a ferrovia é o modo de transporte por excelência que pode fazer isto. E nós olhamos para a área metropolitana do Porto e vemos que a ferrovia vai quase aos sítios. A ferrovia vai a Caide, nenhum de nós sabe onde é, mas sabemos que é quase Amarante e é quase Marco. A ferrovia vai a Nine, que é quase Barcelos. E, portanto, quando uma pessoa constrói uma infraestrutura sem olhar para o valor, pode ficar nestes quases, e estes quases são fatais, porque é o problema do eletrotécnico. Se tivesse a lâmpada em Barcelos, a lâmpada em Amarante, percebia que a rede não chega lá. E, portanto, a rede não chega às pessoas, e, portanto, se não chegando às pessoas, depois não cria o valor, criou despesa. E, portanto, depois questionam-se, nós podemos questionar para onde vão os nossos impostos. Se nós olharmos para a EMEL, temos também aqui, agora o que está na ordem do dia, eu falaria da linha de Cascais, para mim é fundamental, portanto a linha de Cascais é uma linha fortemente utilizada e está num estado lastimável, pronto, é quase, se calhar, das linhas mais rentáveis do país e que não se compreende como está. Acho que a nova expansão do Metro de Lisboa é excelente, porque vai dar uma coerência a toda a área metropolitana, porque vai melhorar muito os tempos de deslocação nas grandes entradas na cidade, Caixo Sodré, entre Campos. E acho que há um aspecto que é quase fundamental, que é Fertagos ir ao Oriente. O país está descontinuado, todos nós dizemos que o país, se calhar, ou nós temos aqui uma grande área metropolitana que poderia vir da Corunha a Setúbal, e nós vemos que o grande problema é a passagem de Lisboa. Portanto, não há continuidade quem vem do Norte para ir para Setúbal. Portanto, tem de mudar no Oriente, depois tem de ir até Romarieiro e depois em Romarieiro é que tem ofertados. Portanto, no fundo, há aqui uma descontinuidade nas redes aqui nesta zona, que se o serviço a Fertagos fosse ao Oriente, resolveria este problema. E, portanto, as pessoas andam de carro. Portanto, atenção, nós temos os transportes terrestres têm uma grande vantagem ou um grande inconveniente, são os transportes aéreos. Se eu quiser ir para Nova Iorque E se o operador que está aqui me levar a Atenas para ir para Nova Iorque, eu vou a Atenas, depois vou para Nova Iorque, não vou a nada. Nos transportes ferroviários não é assim, ou ferroviários. A pessoa tem o carro e, portanto, o carro é sempre uma forma, uma opção que a pessoa tem de não utilizar o sistema que lhe é posto. Portanto, ao não existir esta continuidade, as pessoas usam o carro. Quando nós não olhamos para as áreas metropolitanas, mas olhamos para Coimbra, Coimbra é uma cidade muito bem infraestruturada sob o ponto de vista ferroviário, é quase inacreditável, tem linhas a sair em todos os sentidos e para todos os gostos. Aí não é linha, ali é o serviço e o sistema tarifário. Quer dizer, eles têm em Coimbra um sistema tarifário de suburbano, de longa distância e não, de longa distância, de regional, e não um sistema de tarifário de suburbano. Portanto, quando nós nos queixamos no Porto ou em Lisboa dos sistemas tarifários, devíamos olhar para Coimbra. E Coimbra é mesmo aquela rede que existe sem ter tarifário, porque os tarifários quilométricos são o dobro dos tarifários quilométricos de Lisboa e Porto. Portanto, nós temos que criar infraestrutura, mas perceber qual é o serviço que nós pomos em cima, perceber qual é a vocação desses serviços e depois pôr tudo adequado, a produção e a produção e os tarifários. E, portanto, não é suficiente ter infraestrutura. Coimbra é a cidade, do ponto de vista ferroviário, mais bem infraestruturada. Portanto, tem uma linha para a Figueira, uma linha para a Leiria, tem a linha do Norte que vai para... Tinha a linha da Lousã que deixou de ter e depois tem a linha da Beira Alta. Quase que podia ter ali uma estrela de serviços. Ok, só para acabar, então eu diria que a pergunta de $1 milhão devia ser se devemos fazer uma nova linha Porto-Lisboa. Eu acho que devíamos, porque a linha atual está congestionada, acho que valia a pena fazer um estudo para ver o valor que essa linha podia aportar para a economia pública, que não tinha só a ver com o custo e com o que lá se ia pôr, mas tinha a ver com o que se ia criar de facilidades em termos da linha de mercadorias e da linha de suburbanos, porque os suburbanos a sul do Porto são péssimos, porque naquela linha tem de haver tantos serviços que o suburbano passa, mas não existe, não é? Portanto, no fundo, nós temos 3 comboios no espaço de 15 minutos, depois 45 minutos sem comboios. Portanto, isso não é um conceito suburbano e, portanto, para nós termos um serviço ferroviário que desse desse a sua performance, devíamos ter mais capacidade ali. Portanto, eu acho que um serviço Porto-Lisboa, só para aliviar a linha atual, se calhar justificava-se. Mas isto acho que necessita de um estudo. Portanto, só para concluir, eu acho que deve ser muito difícil decidir nesta área, porque as decisões têm de ser casuísticas. Porquê? Porque não há estudos feitos pelo Estado em relação ao valor aportado por cada uma das peças que os decisores têm de decidir. Porque eles têm de decidir decisões parciais, sem ter uma visão global do que é que isso cria. Portanto, isso então era um desafio. É preciso criar planeamento no Estado para poder haver boas decisões, senão todas as decisões serão casuísticas, como até agora. Então, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Álvaro Costa. Dava então agora a palavra ao Engenheiro Francisco Adolfo dos Reis, que vai com certeza cruzar a sua abundante experiência nacional com a sua experiência internacional e percebermos então, na sua perspectiva, o futuro do transporte ferroviário.
Obrigado. Em primeiro lugar, um agradecimento ao Presidente da Comissão, ao Deputado Hélder Amaral, um agradecimento ao Deputado Ricardo Siga, um agradecimento e um cumprimento aos membros da mesa, à assistência e em especial à minha filha que está ali e que fez questão de vir cá. Começando, agarrando na questão do planeamento, eu acho que planeamento sem visão é algo que acaba falhado. E eu vou falar de visão, vou falar eventualmente serei um extraterrestre depois de tudo o que foi dito. Não sou Fernando nem pessoa, sou Francisco e sou gente. Mas acho que todos temos o direito a ter uma visão e pensar o futuro em função de uma visão que temos. E acho que necessitamos de a ter e não a temos tido. E eu passaria a passar alguns slides, porque eu, como não sou professor, tenho normalmente algumas limitações decorrentes pela falta de experiência comunicacional. Mas aquilo que eu vou falar está ali naquele slide. Eu vou falar de três vertentes que estão associadas ao transporte ferroviário, que é o transporte em si, que hoje se chama mobilidade, e que é a abordagem sistémica ao transporte. Vou falar da questão da manutenção, manutenção ferroviária, material circulante, infraestruturas, equipamentos, etc. E investimento em tudo aquilo que o investimento pode representar. E vou falar associado àquilo que hoje em dia todos falamos na Europa, é o desafio, que tem a ver com o desafio digital, tem a ver com a inovação, tem a ver com as novas tecnologias que cada vez mais estão associadas ao sistema de transportes, em particular ao ferroviário. E vou falar de uma coisa que ali está em inglês, que eu tenho uma dificuldade em traduzir, que são as capabilities, que eu acho que o termo capacidades não é a melhor forma, eu chamaria eixos de intervenção prioritários e de pensamento que nós temos de ter no sentido de equacionar o transporte ferroviário do futuro. E em último, eu abordaria uma questão que me preocupa muito e que espero que preocupe também esta casa dos representantes do povo português, uma vez que temos de cuidar da nossa segurança. E quanto mais automatizamos os sistemas, mais vulneráveis eles são em termos de cibersegurança, que é uma questão que me preocupa bastante. Passando então a um mapa que eu vi, que este é novo, havia um antigo, que tem ali as 12 perspectivas de preocupação que o setor ferroviário tem hoje e que está a discutir a nível europeu no sentido de promover a inovação nestes eixos de intervenção, que foi apresentado num Twitter da comissária Violeta Bulc, e que eu aproveitei porque tem ali uma situação que é completamente radical daquela que temos visto no passado. E estas capacidades, ou eixos de intervenção prioritária e de pensamento que hoje discutimos na Europa são estas 12, em que a primeira é a automatização da operação de transporte. Estamos a falar de tudo é automático. Eu recordo-me que o Presidente da CP, que está aqui na mesa, que há uns tempos teve um problema por causa do agente único, e nós estamos a discutir a inexistência de agentes. Portanto, é o comboio sem maquinista, é o comboio que não tem ninguém e que é um sistema automático de transporte e que é inteligente e que faz tão bem ou melhor do que com a intervenção humana, porque a intervenção humana tem tempo de resposta, tem necessidade de mais tempo para ser eficiente. Hoje, por exemplo, na Holanda está a ser testado, várias empresas estão a testar um sistema da ATO-ATP, que eu veio de falar a seguir, que nos diz que um comboio com um sistema de sinalização clássico, aproximação e saída de uma estação demora 2 minutos e 20, e com um sistema completamente automático, sem intervenção humana, demora cerca de 1 minuto e 20. Portanto, uma poupança de 1 minuto em 2 minutos e 20, o que é algo de extremamente relevante. Depois, aquilo que o professor Viegas também já falou, que eu traduzi mobilidade como serviço, hoje falamos de mobilidade e não como de sistemas, de setores, é relevante, inclusivamente, que hoje os ferroviários mais clássicos, mais ortodoxos, já não falam de ferrovia. Falam de sistema integrado de transportes, falam de mobilidade, falam de cooperação intermodos, o que é algo que, em termos de aquisição própria dos ortodoxos como eu, acho que é relevante. Pois a logística em tempo real é uma tendência que nós temos de desenvolver. Hoje os comboios de mercadorias que têm aqueles ciclos, aqueles tempos, todo aquele ritual de chegada, de formação, vai para este destino, para aquele, tudo isto vai ser feito em tempo real, tudo isto vai ser automatizado, os contentores vão-nos chegar por roletes e conduzidos à distância e serão colocados nas plataformas do transporte de mercadorias. Portanto, é uma revolução que nós estamos a viver. O ponto 4 tem a ver, que nós discutimos, é o valor elevado dos dados. Hoje em dia nós dizemos que os dados é uma das maiores riquezas que nós produzimos. A informação, tudo aquilo que ela nos traz, tudo aquilo que ela nos permite oferecer depois como resultado da sua análise e do seu tratamento tem um elevadíssimo valor. Uso de energia otimizado, outra vertente que continuamos a trabalhar, independentemente de já termos sistemas que funcionam lindamente. A CP tem comboios que fazem a recuperação de energia, cerca de 20, 25% da energia é recuperada na fornagem, na forma como se faz a condução. O serviço ao minuto é algo que também temos de começar, e o serviço ao minuto não é a questão de chegar a horas. Chegar a horas é uma obrigação do ferroviário. É o serviço que as pessoas esperam e que vem. E o on-demand, que é algo que é mais complexo, mas também se está a estudar. A ferrovia de baixo custo. Portanto, o comboio ligeiro, que foi tão maltratado aqui há uns anos, o comboio ligeiro não é uma coisa má. O comboio ligeiro é algo de bom. É algo que nos permite baixar custos e servir a procura que efetivamente existe. Não precisamos de com um comboio, com uma locomotiva e 10 carruagens para transportar 10 pessoas. Portanto, temos que ser responsáveis, conscientes e promover aquilo que hoje eu ouvi e que era a palavra, esta era a palavra mágica, era a eficiência. O professor Viegas acrescentou a pragmática, eu também acrescentaria outra, que é a sustentabilidade. Sem sustentabilidade não vamos a lado nenhum. Outra questão, a mínima de disrupção do serviço de transportes. É fundamental que o serviço de transportes seja fiável, seja previsível e que nós sejamos capazes de querer aquele serviço porque sabemos que ele responde àquilo que nós precisamos. Depois os comboios inteligentes. No futuro nós vamos ter comboios a comunicar connosco e nós com eles. A informação que estamos a receber no telemóvel quando vemos no comboio tem a ver com a nossa experiência do nosso comboio, com o nosso perfil, que é estudado através da inteligência artificial e que nos permite a ter uma relação interativa homem-máquina que dá alto valor para o serviço, para quem presta o serviço e para nós. A otimização da capacidade da infraestrutura, ainda há pouco se falava da infraestrutura que não tem capacidade. A infraestrutura da IP neste momento é utilizada a 40%. Portanto, não é um problema de não ter capacidade, é um problema de não encontrarmos o software necessário para maximizar a capacidade que lá está, ou que é potencial. Isto é fundamental. A sustentabilidade e o research e desenvolvimento fiável e eficiente. Portanto, estes são os 12 eixos que nós, ao nível europeu, estamos a estudar no sentido de dar elementos de estudo, de inovação para o programa europeu Shift to Rail, que vai ter agora a sua segunda versão. E depois eu queria-vos falar de algumas tendências que resultam de toda esta visão que nós temos de ter relativamente ao transporte ferroviário no futuro. Aquilo que nós sentimos, e o professor Álvaro Costa falou, e eu estou inteiramente de acordo com ele, houve uma desproporção dos objetivos que traçámos entre mercadorias e passageiros, uma desvalorização dos passageiros, quando a riqueza promovida pelo transporte ao nível dos passageiros é imensa. Vai continuar a existir um incremento de serviço ferroviário de passageiros. Nós vamos ter fortes pressões no serviço urbano, suburbano. Todos sabemos que cerca de 2050 vamos ter quase 70% da população concentrada em cidades. Por mais que nós promovamos a interioridade e a desconcentração, aquilo que vai acontecer e que está a acontecer é uma evolução clara no sentido da concentração urbana, das megacidades e da necessidade de serviço público, de transporte, de massas naquelas áreas. Há uma tendência também de um novo conceito de intercidades, intra e interregiões. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que aquilo que nós falamos do comboio de alta velocidade, no futuro não, é outra coisa completamente diferente. Nós vamos ter, eventualmente, intercidades de altas prestações entre regiões. O comboio de alta velocidade de grandes distâncias provavelmente vai se chamar Hyperloop. Portanto, temos de estar preparados para revoluções radicais ao nível da oferta de transportes, dos equipamentos de transportes, do chamado material circulante. Daí o novo conceito de alta velocidade, o Hyperloop. Como curiosidade, posso-vos dizer que a SNCF, uma das maiores empresas mundiais de caminho de ferro e conhecida de toda a gente, o incumbente francês, assim como a EFS, a Ferrovia dello Stato, uma das maiores empresas de ferroviárias da Europa, italiana, neste momento tem ações no Hyperloop, só para perceber o que é que aquilo vai ser, porque poderá ser uma ameaça e eles têm de estar integrados naquilo que vão ser os desenvolvimentos futuros. Portanto, é algo que temos de estar atentos e que poderá representar uma alteração radical no conceito de alta velocidade e, inclusivamente, de distância. A distância tem a ver com o tempo. Se nós fizermos uma distância de 2 mil quilómetros em 2 horas, já não podemos dizer aquilo que é o TGV, é uma coisa que nunca nos levará de Lisboa a Paris, porque ninguém demora tantas horas se pode ir de avião, a não ser aqueles ferroviários como alguns de nós, que somos nostálgicos ou alguns têm medo de andar de avião. Portanto, é o tempo e isso é que leva à opção. Um novo conceito de transporte de ferroviário de mercadorias, que estamos hoje a discutir, a logística on demand, a impressão 3D, tudo aquilo que hoje nós, muitas das coisas que nós hoje utilizamos como peças de stock para manutenção ferroviária, nós podemos fazer no local, através de uma impressão 3D. Portanto, o transporte de peças, o transporte de pequenos elementos e cada vez maiores elementos, porque as capacidades da impressão 3D começam a ser cada vez maiores, levam-nos a repensar a logística do transporte destas chamadas peças ou spare parts. Automatização geral de processos. Estamos a caminhar no sentido da automatização geral ao nível de todos os processos. Algo que eu já venho a falar há muito tempo e que não, nem sempre é ouvido, os vagões das variáveis para mercadorias. Aquela discussão académica, sem desprimor para os académicos, como é óbvio, aquela discussão académica e que não faz qualquer sentido em qualquer país do mundo da bitola, que ainda continuamos a discutir, há de ser resolvida para mal de alguns pecadores, através dos eixos variáveis que neste momento estão em teste em Espanha e já há um protótipo que já fez 100 mil quilómetros sem qualquer problema para os vagões de mercadorias. E por que não pensar no Hyperloop de mercadorias? Está aqui o Dr. Crisóstomo, que aqui há uns anos dizia que a determinadas mercadorias o preço que custavam só se fosse para o branco. Eu não sei se o Hyperloop será essa solução para o pó branco, mas também temos de pensar que isto poderá acontecer efetivamente no futuro. As cidades vão ser inteligentes e os comboios inteligentes vão comunicar com elas. Nós vamos falar, como eu disse há pouco, o ATO-ATP, a automatização generalizada dos comboios inteligentes, uma interação permanente com o comboio utilizador, quer que seja comercial, funcional, quer seja de segurança. Aquilo que nós hoje chamamos da internet de todas as coisas, que eu lhe chamo a internet de todas as coisas, porque nós no futuro vamos estar todos ligados e sempre ligados, e aqueles que não estiverem ligados vão ser obviamente alvo de buscas pela polícia, que são elementos estranhos. O Internet of Things, a inteligência artificial, o machine learning, o deep learning, todas estas novas capacidades que nós temos de computação e de tratamento de dados vão ser postas ao serviço do sistema de transportes e da ferrovia em particular. As estações no futuro serão espaços como os nossos, mas com muito mais capacidade de diálogo, de interação com todos nós. Serão, obviamente, multifunções, multimódios, acessíveis a todos. Não haverá, certamente, problemas de um invisual se deslocar numa estação, porque haverá sensores a comunicar com o seu smartphone e a dizer qual é o caminho. Neste momento já há experiências a ser feitas na Rússia e no Canadá pelos membros da União Internacional dos Caminhos de Ferro relativamente a um sistema desta natureza, assim como há também já estudos a serem feitos em interação caminho de ferro com um construtor de automóveis, no sentido de os encravamentos de segurança serem feitos também dentro do automóvel, em que o automóvel que se aproxima de uma passagem de nível que está fechada é automaticamente travado se o condutor não travar. Portanto, há todo este tipo de novas tecnologias e de novas funcionalidades que estão disponíveis e que temos de utilizar. As estações são uma peça da cidade, bilhética e controle sem contacto, que é uma coisa que já existe, mas tem que ser generalizada, a interação permanente com o utilizador e os serviços da ASI, que vão estar disponíveis nas estações. Sensorização generalizada, como eu vos disse, manutenção da infraestrutura e dos equipamentos de tipo preditivo. Através dos sensores nós vamos saber o comportamento da infraestrutura, quer no comboio, quer na via, quer na sinalização, quer na energia catenária, e vamos saber quando é que temos de intervir no sentido de assegurar a substituição de uma peça, não quando o construtor diz, mas quando é necessário. Portanto, há aqui uma mudança de forma de tratar a manutenção, o encaminhamento, recolha e tratamento de dados para a gestão e manutenção da infraestrutura e dos equipamentos. E depois a utilização dos drones. É algo que começa a ser generalizado. A SNCF tem uma unidade específica só para a gestão dos drones. Na inspeção da infraestrutura, na vigilância, na segurança e em algo que é cada vez mais importante, que é em áreas de difícil acessibilidade, os drones ajudam-nos a ir ao sítio, ver qual é o problema e como é que podemos justificar, como é que podemos arranjar uma solução que seja a mais adequada. E por último, eu gostava de mostrar este slide. Está ali uma granada, se virem com algum cuidado, a granada é um teclado de um computador. A forma de entrada, normalmente, de um vírus, de um hacker, de alguém que quer entrar dentro de um sistema, é através do computador. E temos sempre alguém por trás de um código de 0 e 1 a fazer qualquer coisa e a tentar provocar disrupções. E eu não vou dizer quais são, mas existem efetivamente riscos efetivos de invasão da infraestrutura através de ataques desta natureza. E daí eu chamar a atenção, temos de gerir o risco, temos de estar conscientes. E terminava com este slide que já apresentei noutros sítios. Não devemos prever o futuro, mas estarmos conscientes e sermos resilientes e preditivos, porque a consciência é a única forma, e a predição, digamos, é a única forma de salvaguardarmos situações menos adequadas na gestão da nossa infraestrutura e do nosso sistema ferroviário. Obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Engenheiro Cardoso dos Reis. Dava então a palavra ao Presidente da CP, Dr. Carlos Gomes Nogueira, e quase que apetece perguntar, a CP vai responder a estes desafios e a estas perspectivas do futuro? Vamos ver. Muito obrigado.
Já posso usar o meu?
Não, esse é para a senhora.
Isto também aqui para ter certo. Já mexi. Ah, não. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento ao Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Dr. Hélder Amaral, por esta oportunidade e por este convite de estar aqui convosco a partilhar alguns elementos relevantes do incumbente CP. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras convidadas e convidados e ilustres membros da mesa, em particular o senhor moderador, senhor deputado Dr. Ricardo Bexiga. Bem, hoje é um dia especial. A CP tem estado muito na agenda mediática, como sabem. As coisas não se passam exatamente assim, não é? Mas são notícias, de facto, de forte impacto. A CP continua, de facto, a crescer de forma sustentada, não obstante as grandes restrições, de que falarei mais à frente, designadamente no que concerne ao material circulante. Como sabem, existem em Portugal, presentemente, a liberalização é já amanhã, mas existem em Portugal, presentemente, 4 operadores, 2 na área das mercadorias. Um dos operadores resultou da privatização da unidade de carga da CP, há uns 3 anos esta parte, CP Carga. E 2 operadores na área de passageiros, a CP e o outro operador, que é uma concessão do Estado português, que terminará no próximo ano, 20 anos depois, que é o chamado comboio da ponte, que faz o percurso Roma-Arieiro-Setúbal. Portanto, é este o quadro dos operadores que temos presentemente em Portugal. No que se refere à CP, para terem uma ideia da dimensão da empresa, nós fazemos 445 mil comboios por ano. O fluxo não é igual diariamente, naturalmente é mais acentuado durante os dias de semana, em que fazemos 1.500 comboios por dia e nos outros dias, nos fins de semana, um pouco menos. Em média, estamos a falar de 1.200 comboios por dia, portanto, o que é muito significativo. Este mantém-se, portanto, cresceu relativamente a 2015, em que tínhamos 419 mil comboios, portanto, e 2016, 2017, continuamos, portanto, a crescer nestes números. E posso dizer-vos, ainda não tenho aqui os números do semestre, porque ainda estão a ser trabalhados, mas já os temos, que o primeiro semestre deste ano, quando comparado com o período homólogo do ano anterior, é igualmente muito relevante em termos de crescimento, com todas as limitações. Portanto, continuamos a crescer e a fazer mais comboios. Em relação ao número de passageiros transportados, o crescimento é igualmente significativo, como poderão ver por esse gráfico, e nos últimos três anos, 15, 16, 17, passámos dos 112 milhões para os 122 milhões de passageiros. Portanto, um crescimento em 2017 face a 2016 de 6,3%. Este ano, se tudo correr bem, se o material circulante responder e face, portanto, à crescente pressão da procura, vamos aproximar-nos dos 130 milhões de passageiros. A evolução, portanto, é significativa. Todavia, importa olhar para este gráfico. Tivemos no período 2012-2015 algum decréscimo e alguma estagnação, mas a partir de 2015 foi possível retomar, portanto, o crescimento, como vimos há pouco, de 112 milhões para os 122 milhões atuais. Como é que este número de passageiros transportados, os 122 milhões, se repartem? Temos aqui, portanto, quatro eixos. Como podem ver, na barra inferior, temos os chamados urbanos de Lisboa. Linha de Cascais, linha de Sintra, linha da Cintura. Portanto, transportamos no ano passado 83 milhões de passageiros. Portanto, isto dá mais de 60%. 65% do total de passageiros transportados. A seguir temos os urbanos do Porto, portanto, que continua também em crescimento, com cerca de 21,6 milhões de passageiros. Temos o longo curso, Alfa e Intercidades, portanto, também com crescimento significativo. O ano passado transportámos 6,4 milhões de passageiros. E o regional, Algarve, Douro e Minho, Oeste, Voga, Bitola Métrica, portanto, nos 11 milhões de passageiros. Portanto, também crescimento em qualquer destas áreas específicas com estas quatro categorias aqui elencadas. Do ponto de vista dos proveitos de tráfego, há aqui um efeito quantidade, passageiros transportados. Há também um ligeiro efeito preço, em função da atualização das tarifas, mas elas são reguladas e fixadas pelo governo, portanto não podemos crescer para além de determinados limites, mas também em termos de proveitos de tráfego estamos a crescer significativamente. O ano passado fechamos nos 250 milhões de euros, como podem ver, portanto na última barra, portanto os 249,9, e este ano cresceremos, portanto, em função do comportamento do primeiro semestre, cresceremos também a um ritmo considerável. Portanto, desde 2016, mais 20 milhões de euros de receita, o que se reduz para um crescimento de 8,5%. Os proveitos por serviço, como poderão ver, e vou falar daqui a pouco da lógica do contrato de serviço público, se verificarem e se fizerem uma análise comparativa deste gráfico com o anterior em termos de passageiros transportados, veem que a nossa área mais representativa em termos de proveitos, em termos do volume de vendas, é justamente o longo curso com 107 milhões de euros ano. A seguir vem, mas portanto um número muito significativo de comboios produzidos diariamente, os urbanos de Lisboa com 86,3 milhões e vem depois o regional com 29,6 milhões, cerca de 30 milhões e por último urbanos do Porto com 26 milhões, isto números 27 milhões, números relativos ao último ano, 2017. Bem, estes são os números da CP do último triênio. Que perspectivas, que desafios é que temos pela frente? Bem, na verdade, estamos num bom momento em termos de crescimento económico, o que induz procura, quer procura interna, quer procura externa, turistas. Se tivéssemos mais material circulante, muito mais venderíamos e desenvolveríamos um vetor fundamental que é o turismo ferroviário. Temos algumas iniciativas muito apreciadas pelo mercado e pelos clientes e que são interessantes do ponto de vista da rendibilidade, não escondo. O Miradouro, o Histórico do Douro, o Histórico do Voga, o Presidencial, portanto, e temos outras iniciativas. Trata-se de recuperar material circulante que a CP tem, modernizá-lo para estas iniciativas. A procura é muito, muito acentuada. Acresce que, neste contexto do crescimento económico, os turistas que demandam o nosso país, primeiro em modo aeronáutico, depois as deslocações internas, eles apreciam, dada as suas origens, dos países que de facto, em que de facto a ferrovia está no centro das atenções e de investimento, e há uma grande tradição, como disse o professor Manuel Tão, no centro da Europa, na Europa mais desenvolvida, e portanto aqui utilizam muito o modo ferroviário nas suas deslocações internas, seja na linha de Sintra, seja na linha de Cascais, seja na linha do Minho, seja na linha do Douro, seja no longo curso. Portanto, o crescimento do emprego é uma realidade, o rendimento disponível, o crescimento do turismo e o aumento do número de eventos, também muito solicitados por empresas e por institucionais para fazermos, portanto, comboios específicos para integrados em determinados eventos. Contexto regulatório. Como disse, o grande desafio, isto é um momento, é um ano de grandes desafios. O grande desafio neste momento é a liberalização, o quarto pacote ferroviário. Como é que vamos defender este mercado? É preciso ter argumentos. Os operadores de outros países europeus podem, de facto, entrar em Portugal, portanto, desde que tenham as autorizações e as homologações. Nós também podemos entrar noutros países da União Europeia, mas é preciso argumentos. E argumento significa ter capital, significa ter material circulante adequado, com boa performance, para enfrentarmos os desafios da liberalização. Estamos a preparar para isso. Não escondo também aqui que é importante, até por razões técnicas, o problema da bitola, de que tanto se fala, mas não é um drama, é uma oportunidade. Os comboios hoje em dia têm eixo variável, portanto adaptam-se à largura da via férrea, não importa se seja bitola UIC, se seja bitola ibérica, portanto não é tema. E, portanto, estamos a trabalhar com a Renfe em temas específicos de... Já fazemos alguns comboios internacionais em conjunto, o Celta, no troço Porto-Vigo, o Lusitânia entre Lisboa e Madrid, chamados comboios internacionais, e também o Sud Express entre Lisboa e Ruandaia. Portanto, estamos a desenvolver esta parceria. Não posso adiantar muito mais neste momento, dado que estamos a trabalhar com a Renfe, cuja administração mudou há pouquíssimo tempo na sequência da alteração, portanto, do governo em Espanha. Portanto, estamos a reiniciar o processo com novos interlocutores. Isto é muito recente, mas estamos a trabalhar, de facto, em veículos empresariais para, em conjunto com a Renfe e na área das chamadas joint venture, encontrarmos soluções para sermos competitivos neste mercado, principalmente no mercado ibérico. Isto levanta um outro tema e que, para mim e para a administração da CP, é um ponto absolutamente essencial, que é o modelo económico-financeiro da CP. Portanto, a CP tem que ter uma estrutura económico-financeira equilibrada, e este tema da liberalização acarreta consigo um outro tema, que é o tema do contrato de serviço público. Se o Estado nos exige que façamos determinados comboios por razões de coesão social e territorial, objetivos do governo, do país, naturalmente que a CP tem que ter contrapartidas. A CP consegue demonstrar o resultado operacional positivo ou negativo em certas linhas, e se nos obrigam, entre aspas, a fazer determinados comboios em determinadas áreas, então temos a contrapartida desse serviço no sentido de equilibrar as contas da CP. E a CP pode ser uma empresa equilibrada económico-financeiramente se estes aspectos forem acautelados numa lógica de sustentabilidade e de longo prazo. Não podemos andar todos os dias a pedir dinheiro à tutela financeira, portanto, queremos é contas equilibradas, portanto, e se isto acontecer, teremos esse problema resolvido. Portanto, estamos a trabalhar também, para além da liberalização, no contrato de serviço público com a AMT, com o Governo, com o Tribunal de Contas, no sentido de isto ser uma realidade até ao final do corrente ano. Um outro aspecto fundamental, e não vale a pena escondermos a situação, o problema não é de agora, o problema tem mais de 40 anos, e portanto, o chamado modo ferroviário esteve fora do radar de investimento. Foi um setor abandonado. Agora estamos a fazer a recentragem, portanto, do investimento. Bem, e então, o material circulante da CP, a frota da CP, tem uma idade média de 55 anos. Falemos da Bélgica ou de outros países. A idade média do material circulante do operador incumbente belga é de 22 anos. Portanto, é necessário, ao fim de 20 anos sem fazer praticamente investimentos, é o momento de realizar novos investimentos de modernização de material circulante. O que temos hoje tem esta idade respeitável, dos 55 anos, precisa de manutenção e reparação permanente, no sentido de tornarmos um modelo de exploração equilibrado e sustentável, no sentido de termos fiabilidade, como falava aqui o professor Manuel Tão, no sentido de termos regularidade, no sentido de evitarmos supressões em número significativo, no sentido do cliente saber com o que é que conta. Que a CP, portanto, é fiável, que a CP cumpre horários e que a CP não abdica de um elemento fundamental do seu ativo, da sua genética, que é a segurança ferroviária. As composições, não estando em condições, não podem circular. Ponto de honra. É um valor fundamental. Segurança ferroviária. Sim, vou terminar. Para isso, a nossa participada MF, é disso que se trata, é uma participada, mas é 100% da CP, portanto é como se fosse um departamento, é a única empresa de engenharia ferroviária em Portugal, é uma empresa com mais de 1000 pessoas, que está ao longo de toda a linha, precisa de um reforço significativo das competências de mão de obra qualificada e também de engenharia. Sem um MF forte e atuante, a CP não pode dispor de material circulante para realizar comboios, para produzir comboios, para realizar o serviço público. É um outro, portanto, elemento fundamental, o reforço das competências da MF. Um outro aspecto é a digitalização da empresa. Este é o grande momento. Temos que vender muito mais títulos de transporte através das apps, através do digital e muito menos através da venda nas estações. Esta realidade de hoje em dia, em que 2/3 dos títulos de transporte são vendidos nas estações por operadores de venda e controlo e 1/3 através do digital, em 5 anos, tem que ser invertida, um terço para na venda nas estações, venda fixa, e 2 terços pela via digital. Portanto, é um tema fundamental. Também, este tema é extensivo, como dizia o engenheiro Cardoso Reis, ao tema da manutenção. Manutenção preditiva, utilizando a digitalização. E, finalmente, ainda, um tema absolutamente fundamental, a CP, por força de ser empresa pública e estar sujeita a uma dupla tutela, é o que temos, não me estou a queixar, é a constatação, temos que rejuvenescer os quadros. A idade média, a pirâmide etária da CP, é um pouco como a pirâmide etária do país, está claramente desequilibrada, precisa de admissões para assegurar o rejuvenescimento de algumas competências nucleares, de quadros, em algumas áreas-chave, e também do pessoal de tração, maquinistas e operadores de venda, de revisão e venda. Entendemos também que a complementaridade com os outros modos de transporte é absolutamente fundamental. Trabalhar em rede, a CP não vai investir na rodovia, nem em veículos automóveis, autocarros ou táxis ou o que seja, mas vamos ter que trabalhar em rede por razões óbvias, no sentido de assegurarmos a mobilidade, portanto, dos passageiros, a mobilidade as a service. Bem, vou terminar aqui com estes. Portanto, vamos trabalhar em rede, trabalhando em parcerias, no sentido de levar o passageiro de ponto a ponto. Já falei destes aspectos, aplicação do pacote ferroviário, política para o setor de transporte, clarificação das competências, cumprimento do programa de modernização da infraestrutura. Temos aqui um conjunto de oportunidades e diria o seguinte: a CP, como sabem, transporta passageiros. A CP tem material circulante para transportar passageiros. Mas a CP tem uma parceria fundamental, absolutamente crucial, com as infraestruturas de Portugal, para a utilização da infraestrutura. E a performance dos comboios é naturalmente afetada, no bom e no mau sentido, pela qualidade da infraestrutura rodoviária. É evidente que todos os problemas são da CP. O cliente conhece a CP, portanto não fala dos outros agentes da cadeia de valor. Mas o que é facto é que estamos a trabalhar em conjunto com as infraestruturas de Portugal no tema da eletrificação e da modernização da infraestrutura ferroviária fundamental, um aspecto essencial para nós. Portanto, a CP tem a importância que tem como instrumento de dinamização da economia, é conhecido. E, portanto, temos um plano estratégico para fazer face a estes grandes desafios, particularmente neste ano e nos anos seguintes, no sentido de transformar a CP numa empresa moderna e absolutamente com a performance necessária para competir neste espaço mais alargado em função da liberalização e do pacote ferroviário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Carlos Nogueira, pela sua intervenção. Iremos então agora passar ao debate e, aliás, esse o desafio que eu queria fazer não só aos nossos aos assistentes, mas também aos convidados da mesa, se eventualmente quiserem colocar questões entre si e novos contributos para o debate. É bom saber que a CP não tem um problema de procura, portanto, neste momento o setor ferroviário não tem um problema de procura, isso aliás nota-se quem é, como eu, um utilizador semanal do transporte ferroviário. E já agora, para começar o debate, gostava de dar nota do seguinte, que é: nós recebemos no Parlamento muitos representantes da sociedade civil, muitos autarcas, e é curioso verificar que, mesmo nos territórios onde neste momento a ferrovia, onde as pessoas têm mais queixas da ferrovia, quer por causa da qualidade do equipamento, do material circulante, quer muitas vezes até à supressão de comboios, a um conjunto de problemas que nós hoje conhecemos que há, por exemplo, nas linhas regionais da CP, todos os autarcas o que nos pedem sempre é: não tirem daqui a ferrovia, invistam na ferrovia, nós queremos mais comboios, os comboios são essenciais para a mobilidade das nossas populações. E, portanto, é, de facto, gratificante perceber que hoje, apesar de todas as vicissitudes, a ferrovia é hoje uma estrutura fundamental do ponto de vista da mobilidade, não só da mobilidade urbana, mas na mobilidade dos restantes territórios, designadamente dos territórios de baixa
densidade e, portanto, eu penso que temos pela frente um grande desafio no sentido de conseguirmos que o setor ferroviário responda a todas estas expectativas e aos desafios do futuro que foram aqui apresentados também neste painel. Abria o debate, pedia só às pessoas que queiram intervir que se identifiquem e que sejam breves na questão colocada. Ou então também aos membros do painel, se eventualmente quiserem colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Microfone. Temos, ok, temos.
Crisóstomo Teixeira. Da minha carreira, um tanto longa no setor dos transportes, parte dela em ligação com o caminho de ferro, das coisas que achei mais negativas foi o contacto com a chamada visão passadista do próprio caminho de ferro. Não espanta muito, não é? Tanto porque nos tempos de escola, que não era nem risonha nem franca, como dizia o poeta da Figueira da Foz, éramos obrigados a conhecer as linhas, os ramais, não é? Para além dos rios, não é? E nos ramais ferroviários, não é? Até os das chamadas províncias ultramarinas faziam parte do currículo obrigatório já do exame da chamada quarta classe, não é? Portanto, agora, que passados muitos anos, não é? Portanto, as pessoas continuem a manter essa imagem, é que é delicado, sobretudo quando essa imagem fica desligada do contexto demográfico e do contexto tecnológico em que atua o caminho de ferro. Eu recordo que o caminho de ferro atingiu a sua máxima expansão em 1930, julgo que a última linha naquela época que foi construída foi chamada Ramal de Sines, não é? Não tem nada a ver com o que é o ramal atual, não é? Portanto, mas depois, enfim, digamos tanto, o desafio deixou de ser a navegação fluvial e costeira da origem do caminho de ferro, passou a ser o desenvolvimento do sistema automóvel, não é? E do sistema rodoviário, não é? Portanto, e sobretudo a demografia mudou extraordinariamente. Eu ainda me recordo como um momento de drama, não é? Quando em 1961 ou 62, já não recordo exatamente o ano, chegou à conclusão que metade da população ativa já não estava na atividade agrícola. Isso foi, de facto, algo que depois galopou em termos de redistribuição da população ao longo do país e, necessariamente, o caminho de ferro tinha de passar dos 3.500 quilómetros que tinha na altura, não é? Para os 2.000 e tal que tem neste momento, porque deixou de haver sustentação demográfica em termos de para a procura de transporte ferroviário. Bom, este aspecto eu julgo que prejudicou significativamente as tendências para o planeamento. Para mim, digamos, o último plano consequente que se fez para o desenvolvimento ferroviário e também rodoviário, não é? Portanto, foi feito no início dos anos 80, não é? Portanto, quando, na sequência de mais uma daquelas crises financeiras, não é? Portanto, o FMI nos obrigou a desenvolver o plano rodoviário nacional e o plano chamado, então, da altura, de reconversão e modernização ferroviária. A parte negativa é que tínhamos sido obrigados e que não tínhamos tido visão suficiente para termos a iniciativa de os desenvolver. Mas, de facto, os planos eram bons na medida em que se baseavam em análises da procura e em análises de rentabilidade, não é? Portanto, é certo que a execução não foi completamente garantida, não é? Portanto, até pioras, não é? Portanto, mas foi uma linha diretriz que foi muito importante seguir durante uma série de anos, não é? Nós hoje, de facto, temos que rever o assunto com base no que são, digamos, os novos contextos, né? E o contexto demográfico, em minha opinião, conta muito, já foi por alguns dos oradores da mesa, não é? Posto em relevo, não é? Portanto, a concentração da população nas áreas metropolitanas, não é? Portanto, e a desertificação do interior, não é? E esses aspectos têm de ter consequências em termos de desenvolvimento da rede, porque senão, enfim, estamos a trabalhar segundo um modelo que não tem sustentabilidade económica e financeira ou não tem valor, segundo a expressão do professor Álvaro Costa, não é? Isto não quer dizer que, mesmo ao nível das áreas metropolitanas, não é? Portanto, estejamos satisfeitos em termos de desenvolvimento do sistema ferroviário. Fizeram-se coisas interessantíssimas, para mim a de maior relevo, não é? Portanto, foi no, no final dos anos 90, quando se construiu o eixo ferroviário Norte-Sul, ligando a cidade de Lisboa, não é? Portanto, a rede a sul do Tejo, não é? Portanto, mas, enfim, tem prosseguido iniciativas essencialmente de modernização. Agora, se de facto não verificarmos de forma fina o que tem sido o desenvolvimento demográfico nos últimos anos nas áreas metropolitanas, não vamos responder bem a um dos desafios essenciais que se põem nos tempos modernos, não é? Relativamente, portanto, ao chamado longo curso, não é? Portanto, eu julgo que aí as respostas são mais difíceis, não é? Portanto, sem um exercício de planeamento de rede, não é? Sustentado na análise da criação de rentabilidade e criação de valor, não vamos a lado nenhum, não é? Portanto, mas deixava um apelo para o meio, que era, digamos, portanto, para além dos aspectos associados à componente demográfica e ao desenvolvimento económico, não é? Nós temos alguns polos geradores de tráfego que são muito importantes no país, que são os aeroportos. E se formos capazes de pensar na ligação do caminho de ferro na área das mercadorias ao sistema portuário, infelizmente já tivemos pouca capacidade para pensar o caminho de ferro em termos de ligação ao sistema aeroportuário. E eram estes aspectos que vos deixava aqui. Obrigado.
Obrigado. Iria dar então agora a palavra ao segundo inscrito, Nuno Trindade Guzmão.
Muito obrigado. Eu vou aproveitar para falar de pé, porque não espero que não me levem a mal, mas não me sinto confortável a falar sentado, não tenho nenhuma segunda intenção apenas por isso. As questões que eu gostaria aqui de deixar são eminentemente práticas. Nós vivemos atualmente uma realidade do caminho de ferro que, creio eu, é de uma urgência extrema. E nós visualizamos no gráfico, o Sr. Presidente da CP apresentou um número de composições de comboios efetuados superior em 2016 a 2017. Eu presumo que isso tenha que ver necessariamente com a imobilização de material que tenha vindo a existir e que cada vez existe mais e que este ano tem-se sentido com maior intensidade. Eu, como sou do Oeiras, passarei mais concretamente e, como é óbvio, como se falou aqui, à linha de Cascais. A linha de Cascais foi, se calhar, das primeiras linhas a sentir grandes restrições em termos de material circulante, atendendo às suas características, não só a nível da alimentação da própria linha, portanto, o facto de funcionar a 1500 volts contínuos e não a 25 mil alternos como o resto da rede. As próprias gares são mais altas em termos do que são as outras composições, o que torna difícil, já seria difícil em termos da própria alimentação do material circulante, o conseguir ter aqui uma interoperacionalidade de outro material circulante, mesmo diesel, na linha, que poderia minorar, torna extremamente difícil, se não praticamente impossível. A questão que eu coloco é esta. É algo que se tem vindo a agravar, eu não diria ano após ano, eu digo mês após mês. É necessário uma intervenção que não é urgente, porque urgente era se calhar há 5, 6, 7 anos atrás, ou seja, já passámos da fase da urgência. A questão que eu gostaria de deixar era para quando a intervenção, sabendo nós que, mesmo lançando um concurso público, havendo dinheiro, não é? Havendo fundos, mesmo lançando um concurso público internacional, que demoraria, na melhor das hipóteses, 3 anos a termos material circulante novo. Na melhor das hipóteses, se não houver contestações de concursos. Com os constrangimentos que existem atualmente em termos da EMF para a reparação e conseguir colocar até o material que lá está a funcionar minimamente. Para quando é que os senhores prevêem? E a resposta, digamos que a pergunta é de alguma forma abrangente para quem quiser responder. Para quando é que os senhores prevêem que possa existir algo de novo ali? E falou-se aqui da procura. A procura na linha de Cascais é algo que é sentido fortemente. As filas, como vocês devem saber, para tirar bilhete são uma coisa de loucos a todas as horas, não é só ao fim de semana com os turistas, é durante a semana também. É algo que causa uma péssima imagem, não só à linha de Cascais, mas como ao caminho de ferro de uma forma geral, e eu creio que na linha de Sintra também se sente isso, embora eu venha falar mais especificamente da linha de Cascais. Para quando uma solução ou uma minoração desta problemática? Muito obrigado e um bem-aja por este debate que eu acho que é muito necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Iríamos então agora passar aos restantes inscritos e depois eu daria a palavra aos membros da mesa. Está agora inscrito o deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar de novo os nossos convidados, agradecer-lhes a presença e as informações que nos trouxeram, que serão úteis. Eu direi mesmo que o grande desafio, não só por causa da legalização que se aproxima, é, eu acho que o país finalmente, e digo finalmente, já que foram ditas coisas importantes, porque é que nós nunca olhamos para os transportes como um sistema nacional de transportes, como é que nós nos esquecemos de ligar os portos à ferrovia, nos esquecemos de perceber, embora eu fui daqueles que acho que ainda demos consenso ao Plano Rodoviário Nacional, o que não nos passava pela cabeça é que alguém quisesse fazer o Plano Rodoviário Nacional numa legislatura, ou numa e meia. Portanto, eram planos a longo prazo. Devíamos ter feito o mesmo para a ferrovia. E tendo em atenção, eu disse na abertura, que de facto tenho registado um conjunto de projetos e resoluções, numa espécie quase, não é nenhuma crítica, mas é quase um governo da Assembleia, em que a Assembleia recomenda ao Governo que faça, e são cada vez mais centrados na ferrovia, na necessidade de uma ligação, na necessidade do reforço material circulante, na necessidade de estender o metro, etc, etc. A minha pergunta é, nós falamos e temos feito o diagnóstico do que existe e damos nota da situação atual. Parece-me evidente, eu direi que em quase todos os modelos de transporte tem havendo uma pressão de procura. É inexorável. Está, e não é só fruto do turismo. Está a haver um aumento da procura. As minhas perguntas eram mais noutro sentido. Nós temos algum estudo, por exemplo, do potencial turístico de algumas linhas. Nós chegamos a vender material circulante para alguns países que fazem isso. Para o Trem de Las Nubes na Argentina, para Machu Picchu, quer dizer, não servem para nós, mas depois vendemos para outros países que assim, e de facto a Argentina já teve uma das maiores redes de caminhos de ferro do mundo, aliás, feita muito pelos portugueses do Rio de Janeiro, não é? Portanto, é saber se nós temos, se há um estudo em que diz o que é que poderia ser um verdadeiro país com um verdadeiro sistema ferroviário. O que é que íamos ganhar em sustentabilidade, em emissões de CO2, em ganhos de mobilidade, em ganhos de coesão territorial, em ganhos de valorização do território, na perspectiva de quais são as linhas que são comerciais. Eu percebo que nós perdemos muito tempo a falar daquilo que é serviço público, estamos muitos, há sempre grandes discussões ideológicas, mas há algumas linhas que estão em mercado aberto, com um serviço de grande qualidade, com procura, e nessas não cabe o serviço público. Portanto, nessas terão que dar, obviamente, é para compensar o outro serviço, que é o serviço público. E se pensarmos isso, porventura olharmos para a linha do Douro de forma diferente, como é que nós temos a nossa sala de visitas, que é o Algarve, e experimentem fazer o Algarve em ferrovia, não é? Saber o que é bom, o que é que um turista pensa da qualidade do turismo. E, portanto, acho que falta esse estudo. Ok, aumentamos a procura, temos mais 6 passagens quando anterior, tá? Mas o que é que nós teríamos se tivéssemos isto em condições, não é? O que é que nós... Que é para podermos pensar, né, nos investimentos, já não como um custo, mas como um investimento. Se investirmos nesta linha, na ligação ao Porto, se aproveitamos o canal do Panamá, a chegada dos Panamá, que se existir uma linha, vai custar X, mas o retorno é garantido, não é? E, portanto, acho que está a faltar isso. E depois é perguntar... o nosso parceiro natural parece ser a CNCF. A CNCF não, é a Renfe. Mas há a CNCF e a Deutsche Bahn por aí. Eu pergunto, temos capacidade, estamos preparados, conversamos, isto é como ir jogar para a Liga dos Campeões e depois saímos goleados com 0 pontos. Estamos preparados para fazer um pontinho ao menos. E depois, sobre a EMF, eu acho que está na altura de nós percebermos, eu acho que temos ali excelentes trabalhadores, know-how, capacidade instalada. olhamos para aquilo como um custo e uma dificuldade. Qual é o estudo que existe? Pois nós temos, afinal, ali uma capacidade enorme de fazer aquilo que se fez nas antigas oficinas do Alfeite, na Zogma. Hoje as Zogmas fazem 100 anos, hoje as Zogmas são um centro de atratividade de investimento, de inovação. E porquê é que nós não conseguimos fazer isso também na ferrovia? E, portanto, se o problema é do legislador, aproveite, e eu que até não estou no apoio do governo, aproveitem para dar dicas, mas acho que isso é transversal a todos os governos. Acho que temos que olhar com alguma simpatia. Havia uma associação dos amigos do Caminho de Ferro, eu tenho pena que esses meus amigos dos amigos do Caminho de Ferro já estejam menos ativos do que eu deveria, porque é preciso introduzir linguagem ferroviária no discurso político. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a Sra. Deputada Fátima Ramos.
Em primeiro lugar, boa tarde. Felicito as intervenções que aqui tivemos. Começava por dizer que eu sou uma apaixonada pela ferrovia, quer pela mobilidade que ela permite, quer pelos aspectos de sustentabilidade ambiental, quer também pelo combate às assimetrias que a própria ferrovia consegue fazer. Depois, dizer que pessoalmente estou preocupada com algum otimismo que existe no que toca à evolução económica do país. Isto é, temos crescimento económico, é um facto, mas há alguns dados que nos vêm, quer da OCDE, quer mesmo da Europa, dizem-nos que Portugal se está a atrasar e que esse crescimento já não está no nível que deveria estar. Depois, dizer-lhes que mostrar a minha preocupação com algumas notícias que têm vindo a público e também, para além das notícias, com alguma informação que nos chega por parte de pessoas ligadas à própria CP. Eu própria frequento os comboios, ando comboio todos os dias não, mas na vinda de Coimbra para aqui, e por isso sinto que, de facto, as coisas não estão a correr como deveriam correr. Portanto, mostrar a minha preocupação. Pois, em relação às notícias, é de facto dramático a quantidade de comboios que estão neste momento parados, de viaturas paradas, de substituições que estão a ocorrer ao nível de viaturas, nomeadamente por transportes alternativos, o problema que se está a viver por todo o país e que demonstra, de facto, uma grande falta de investimento na ferrovia. Depois, dizer que participo e colaboro e compreendo quando se fala aqui em planeamento sem visão e em falta de planeamento. Como disse, eu fui eleita por Coimbra, há bocadinho foi aqui referido pelo Sr. Professor a questão da linha da Lausanne. Eu sou uma daquelas que foi largamente prejudicada por o processo que se passou na linha da Lausanne. Eu direi que o que se passou na linha da Lausanne é o exemplo mais sintomático da falta de visão, da falta de estratégia e daquilo que não se deve fazer a uma população. A linha da Lausanne tinha comboios que circulavam, foi prometido a essas pessoas um moderno sistema de ferrovia, foi prometido na altura, durante vários anos, mas o processo arrancou no tempo em que o engenheiro Sócrates era primeiro-ministro, e depois das linhas arrancadas é dada a ordem para parar o processo e é dita às pessoas que vamos pensar na forma como vamos resolver o assunto. Ou seja, tínhamos uma linha onde circulavam mais de 1 milhão de passageiros, em que lhes foi prometido um sistema em ferrovia, ligeiro, mas um sistema em ferrovia, e que depois recebem uma mão cheia de nada. Passaram 10 anos e continuam sem nada, depois de tantas expectativas que foram criadas, e agora vêm com novas soluções que nada têm a ver com a ferrovia. Portanto, eu gostava que me comentassem e que me fizessem a vossa apreciação do que se passou, do que se passa com este tipo de atitudes em relação a um Estado, qualquer que sejam os seus protagonistas. Depois, em relação ao problema que se passa atualmente com as carruagens, com a falta de carruagens, com a falta de material circulante, eu tinha aqui algumas perguntas para fazer, nomeadamente ao Sr. Presidente da CP. Nomeadamente, uma primeira que é: quantas unidades neste momento estão alugadas, quantas unidades estão alugadas e qual é a idade e quantas têm estado disponíveis? Por outro lado, gostava também que me dissesse quantas as pessoas que faltam na EMF para, de facto, possa ser feito um serviço com qualidade. Em terceiro lugar, gostava de saber também que concursos é que já foram lançados para compra de material circulante desde que este Governo tomou posse até aos dias de hoje. Em terceiro lugar, sabendo nós que os concursos demoram cerca de 2 a 3 anos a termos as viaturas, portanto, quando é que isto é previsível que tenhamos novas viaturas a circular nas linhas? Por outro lado, gostava também de saber qual o ponto de situação dos concursos que estejam eventualmente a decorrer neste momento em relação à compra de material circulante. Muito obrigada.
Peço desculpa, Fátima, não se importa repetir a última pergunta, porque eu distraí aqui o Sr. Presidente da... A última pergunta colocou só, se faz favor.
No fundo, tem a ver com o ponto de situação de eventuais concursos que estejam neste momento a decorrer, qual é o ponto de situação, e terminados esses concursos, isto é, qual é o tempo que nós temos que esperar para ter essas viaturas no terreno.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado. Cumprimento naturalmente os nossos convidados, agradecendo a disponibilidade e as brilhantes intervenções, o que saímos todos hoje daqui com um pouco mais de informação, algumas reflexões e muitas preocupações. Eu julgo que no dia de hoje, embora este sendo um painel sobre o futuro, eu acho que faça aquilo que foram as notícias vindas a público hoje sobre o serviço da CP, e estando cá o Sr. Presidente, acho que é incontornável eu não lhe fazer colocar algumas questões que têm a ver com exatamente aquilo que era dito e escrito sobre uma situação menos brilhante do que aquela que nos traçou aqui. Naturalmente que o PSD procurará ainda hoje fazer um requerimento para pedir a vinda do Sr. Presidente à Comissão de Economia e Obras Públicas para esclarecer com mais detalhe estas questões, mas há pelo menos 4 coisas que eu gostava de perguntar. A primeira é que o cenário descrito relativamente à multiplicidade de supressões de comboios, de problemas em vários pontos do país, eu perguntava ao Sr. Presidente, ao Dr. Carlos Nogueira, se confirma realmente esta situação, ou se há ali inverdades, se aquilo que é dito sobre comboios que não passam, baixa de qualidade no serviço, substituição por transporte rodoviário, se aquilo acontece mesmo assim, e se aquilo que o jornalista diz corresponde à verdade. Uma segunda questão tem a ver com quantos comboios vão ser suprimidos a partir de 5 de agosto. Eu, só na minha área, na minha circunscrição, na linha do Douro, contabilizei 40% do serviço que vai desaparecer a partir de 5 de agosto. Há 2 comboios durante a tarde que vão acabar. Vai continuar o Miradouro até outubro. Ao ano passado, quando foi lançado, tinha-nos dito que era para todo o ano, mas, pelos vistos, em outubro vai desaparecer. Quer dizer que, a partir de outubro, agentes do Douro vão deixar de ter comboios a partir das 3 da tarde. E, portanto, eu gostava de saber um número, qual é a percentagem, estes 40% valem para o país inteiro, é maior, é menor? Uma terceira questão tem a ver com uma notícia, enfim, que todos conhecíamos já na Comissão de Economia, é que o ano passado o seu antecessor entregou ao Governo, em fevereiro de 2017, um relatório que tinha a ver não só com o impacto, exatamente, do novo pacote, do quarto pacote ferroviário, mas também com chamando a atenção para um conjunto de situações. E, segundo é transcrito na notícia do Público 2, diz mesmo que era alertada a CP e o Governo para a situação iminente de ruptura, se nada fosse feito. Ora, 2017, fevereiro, estamos em julho de 2018 e nós ficamos a saber que, afinal, ainda nem sequer há caderno de encargos para a compra de material e a resolução do problema da falta de material circulante. Isto é mesmo assim, Sr. Doutor? É mesmo assim, não há caderno de encargos, tão cedo não vamos ter possibilidade de comprar material. E, portanto, eu terminava nas perguntas que lhe dirijo, perguntando-lhe quando é que esta situação vai começar a ser resolvida, quando é que vamos ter investimentos, quando é que vamos ter a resolução deste problema e o que é que esperamos todos nós e os portugueses nos próximos meses relativamente ao serviço e à qualidade do serviço que a CP nos vai prestar. Ainda sobre a questão ferroviária, eu gostava de colocar uma questão muito simples ao professor Manuel Tão e ao professor Álvaro Costa, a quem cumprimento de novo. Eu não sei se conhecem, se tiveram, foram dois dos beneficiados com a distribuição de um estudo que a REFER fez, que a Infraestrutura Hospital fez em 2016, sobre a linha do Douro. Não sei se tiveram acesso a esse estudo. Se o leram, e já agora se o leram, gostava que me comentassem as conclusões e a análise que é feita nesse estudo sobre o potencial de desenvolvimento da linha do Douro e a possibilidade da utilização deste canal na ligação a Salamanca. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou continuar a dar a palavra aos senhores deputados presentes, relembrando só que estamos num debate sobre transportes públicos, sobre uma conferência sobre transportes públicos e numa audição ao Sr. Presidente da CP, que com certeza não viria preparado para esta bateria de perguntas, mas sem naturalmente querer condicionar as questões, para relembrar que temos aqui um painel de vários intervenientes e, portanto, que seria bom não estarmos a concentrar só a temática na questão da CP, digamos assim. E está agora inscrito o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Boa tarde. Mais uma vez agradecer as intervenções e os contributos para esta discussão. Uma questão que foi colocada numa das intervenções, aliás colocada com uma forma interessante, que é a ferrovia que vai quase aos sítios, vai a Nîmes, vai a Caíde, mas mesmo em Lisboa nós temos vindo a assistir, e tem toda a razão falando dos vários locais que referiu, e isto é uma realidade que tem vindo a acentuar-se ao longo dos anos, e há uma tendência para o abandono daquela que é uma das principais vantagens da ferrovia, que é estar nos centros das cidades. E isto em Lisboa é particularmente sentido. Na estação do Recio, na estação de Alcântara Terra, na estação de Santa Apolónia, tem havido uma tendência para o rarear da oferta do transporte ferroviário. Tem havido uma tendência para o rarear da oferta de transporte ferroviário. Na estação de Alcântara Terra não há comboios ao fim de semana, ponto final. Eu próprio fiquei surpreendido algum tempo atrás quando descobri isto. E como é que isto se explica? Porque já não basta as outras dificuldades, estamos a falar de uma alteração do serviço que está a afastar a ferrovia dos sítios onde as pessoas estão, que são os centros das cidades, ou por onde elas querem ir. E eu gostava de também trazer esse aspecto, porque não estamos a falar dos traçados das linhas que foram desenhadas no século XIX, com a realidade que era típica. Estamos a falar de outro tipo de problemas em cima desses. Sobre a questão do material circulante. O material circulante é o problema da ferrovia hoje em dia. É o problema da ferrovia hoje em dia. E é o que condiciona alterações dos horários para retirar oferta de transporte ferroviário às pessoas. É o que condiciona a oferta ser regularmente cumprida. E é o que leva às supressões que todos os dias acontecem, especialmente no serviço regional, mas cada vez mais também no serviço suburbano, nomeadamente, e aqui na linha de Sintra está, aliás, nós falámos disso na reunião com o Ministro na semana passada cá na Assembleia da República. Nós ouvimos há pouco o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar falar da série de resoluções que são apresentadas. Umas são aprovadas, outras não. Por exemplo, uma que não foi aprovada tinha a ver com a EMF, a proposta que o PCP apresentou relativamente ao futuro da EMF, mas uma que foi aprovada tem a ver com o Plano Nacional de Material Circulante, no sentido de corresponder, a partir do levantamento das necessidades no horizonte para os próximos 15 anos, aquilo que será necessário para a Ferrovia Nacional, promovendo no processo produtivo a máxima incorporação nacional. E eu queria colocar essa questão também, ligada às questões das tecnologias e dos novos sistemas. Porque nós hoje temos comboios a funcionar porque a EMF sabe como é que os comboios se fabricam. Não estou a dizer como é que eles se reparam. E se nós tivéssemos a dependência tecnológica que hoje os fabricantes estão a impor aos operadores, os comboios não andavam por isso simplesmente. Isto é da minha responsabilidade, mas pergunto se os senhores consideram que isto é plausível ou não. Nós hoje temos comboios que são colocados em circulação porque há trabalhadores da EMF que produzem, que fabricam peças como se fosse de artesanato, como se fossem obras de arte. Isto é uma coisa que seria impensável há alguns anos. Ou que seria impensável no novo modelo. Ora, a pergunta é... A pergunta é qual é o levantamento do material circulante encostado? E se consideram que é sucata o material circulante encostado? Aqui há tempos, no Algarve, houve um incêndio que o material circulante que ardeu era considerado sucata. À escala nacional, o material circulante que existe e que está encostado, qual é o ponto de situação e o que é que se pretende em relação à sua recuperação? E, para terminar, uma pergunta sobre a EMF. falou o Sr. Presidente que tinha cerca de 1000 trabalhadores, muito objetivamente, quantos trabalhadores vão previsivelmente sair da EMF este ano e no próximo por passagem à reforma? O Governo anunciou que haverá concurso para contratar 50 este ano. Destes, quantos é que correspondem à regularização de contratos precários? Ó, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas há uma questão mesmo para terminar que eu acho que era interessante ouvir os vários participantes deste painel, que é a questão da bitola, não na perspectiva 1668-1435, não na perspectiva UIC ibérica, mas na perspectiva da bitola métrica. Porque a gente ouve muitas vezes falar na crítica e na ironia da visão passadista. Falou-se aqui da Argentina, América Latina, Astúrias, Japão, até parece que há aqui países muito presos no passado que continuam com bitola métrica. E eu pergunto, do ponto de vista da adequação ao terreno, aos traçados, etc., que futuro é que podíamos ter, se quisermos, ter em Portugal para a bitola métrica? É uma questão que eu gostava de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Jesus, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Coordenador do painel, Sr. Comunidade, também os seus convidados, a mesa em geral e os convidados que hoje nos vieram cá a trazer a visão que têm do transporte público ferroviário. Dizer que, de uma forma geral, eu diria que, nas três intervenções iniciais, ou quatro até, vamos ter um futuro fantástico, excepcional, daquilo que pode vir a ser o futuro do transporte ferroviário e a sua modernidade e a sua digitalização, os avanços tecnológicos que estão a acontecer, que podem acontecer e que há de ser com certeza o futuro também aqui em Portugal. E por isso, sobre isso, não me preocupo, porque essa tecnologia está ao dispor de todos os países, também de Portugal, e, portanto, esse futuro, esse avanço tecnológico, a mim e a nós, com certeza, que só nos compraz de estar. O que nos preocupa é, de facto, o futuro, o presente, e este futuro imediato neste dilema que todos os dias vivemos com os problemas, com os constrangimentos que aqui já hoje foram debatidos e que estão a ser debatidos. E eu, de facto, não queria estar na pele do Dr. Carlos Nogueira, neste momento, a dirigir os destinos da SP. Numa medida em que todos os dias tem que inventar soluções para, eventualmente, para suprir dificuldades e constrangimentos nas linhas, nos muitos comboios que são suprimidos nas diversas linhas que temos nos países provinciais. Portanto, não queria estar na pele dele. E é para esses problemas que eu acho que devíamos todos refletir em conjunto. Isso fora, longe de mim, pensar aqui em partidos políticos e partidaritos, nada disso, que é preciso que haja soluções para o futuro e as melhores soluções. Mas é claro que eu também acho que isto, e todos nós sabemos, que isto chegamos a este ponto depois de muitos governos do passado, das últimas décadas, terem cometido aqui más estratégias e más decisões também. Nós lembramos de um governo aqui há bem poucos anos que anunciou 5 linhas de adesão ao TGV, à alta velocidade, e com 5 linhas que queria construir em Portugal. Passado pouco tempo, já não eram só 5, aliás, outro governo conseguiu, já que ia só 3, e hoje toda a gente abandonou a alta velocidade. Eu pergunto para todos, aliás, se acha que isso foi uma decisão acertada, se é acertada, e se, de alguma forma, esta situação nos vão, a prazo, isolar cada vez mais da Europa. Gostava que se pronunciassem sobre isso, se fosse possível. Mas este problema, de facto, hoje não está muito na agenda do dia. O que está na agenda do dia são os problemas que aqui foram debatidos, que estão a ser debatidos. E aqui, de facto, encontramos, entroncamos com os problemas da CP, que está a ser abordado, e também da EMF. De facto, não é possível conviver muito mais tempo, com notícias de todos os dias em catadupa, que nos dá conta de não sei quantas dezenas de comboios que foram suprimidos, eu não sei, e com as filas que todos nós estamos pelo país fora, para nas briguetas para conseguir entrar para os comboios, e isto não sei quando é que isto pode parar e ser estancado. Por isso, a pergunta é mais para todos, mas naturalmente muito mais dirigida ao Dr. Carlos Nogueira. Que perspectivas é que nos pode transmitir de resolução ou de minimização ou de minimizar esses problemas a curto prazo, dado que temos ainda o problema também da restauração da EMF, que é uma, acho que todos nós também já aqui foi dito por outros colegas, outras bancadas, e estamos todos de acordo, também só talvez aqui no painel também estará de acordo, que a IMF é uma peça-chave no meio disto tudo, porque sem um IMF eficaz e eficiente, com todos os recursos humanos que lá estão e outros que faltam, que são bons, é preciso aproveitá-los, até com novas lideranças, etc., mudar aquilo de forma que aquilo se torne mais operacional e mais, e o pessoal que ande mais motivado. Que dá uma sensação que as pessoas também não estão nada, estão andando muito desmotivadas pelo abandono que foram votados durante muitos anos no passado. Portanto, até que ponto isto vai mudar e para quando é que a CP nos pode aqui tranquilizar acerca deste futuro imediato, não só dos comboios, como também da futura EMER. Obrigado.
Sr. Deputado, vem então agora a palavra ao último inscrito, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente da Mesa, senhores convidados, o meu agradecimento pelas intervenções realizadas e, excetuando a primeira intervenção do professor Manuel Tão, que eu não tive a oportunidade de ouvir, apenas cheguei no fim, portanto, e aquilo que referiu sobre a questão da bitola pareceu-me adequado, correto. Mas eu diria que os outros intervenientes transmitiram-nos uma ideia de futuro, de otimismo, de capacidade, de embora essência de risco, mas um futuro um bocadinho risonho que estava à nossa frente no caso do modo ferroviário. Isso é um contraste enorme com o título que vem hoje na imprensa acerca do modo ferroviário e da desgraça que paira pelo país inteiro com o presente do futuro, não o futuro, mas com o presente do modo ferroviário. E eu diria que num país em que, neste caso, todos ralham, mas têm todos razão para o fazer, creio que nós devíamos, como dizia há pouco no painel em que eu fiz a moderação, o Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, o professor Dr. João Carvalho, dizia que é preciso ter os pés assentes na terra e não pensar que nós somos ou a Alemanha, ou a Holanda, ou a Finlândia. E, portanto, temos que construir as soluções com base naquilo que temos aqui em Portugal. É verdade que, do ponto de vista histórico, nunca se não investiu tanto no modo ferroviário como nos últimos 30 anos, praticamente. Aliás, nos últimos 30 anos nós tínhamos uma rede ferroviária que é praticamente metade, ou melhor, é o dobro de que existe atualmente. Entretanto, fecharam uma série de linhas de transporte ferroviário e as que existem fazem muito pouco sentido continuarem a existir, porque o serviço que prestam é um serviço absolutamente inqualificável. Hoje toda a gente se queixa dos cortes que estão anunciados para agosto no modo ferroviário. Eu pertenço a uma região, a Leiria, onde os cortes fazem parte do dia-a-dia, os cortes de comboios fazem parte do dia-a-dia do cotidiano das pessoas que usam a linha ferroviária do Oeste. Todos os dias há cortes, ninguém diz nada, ninguém comunica nada, as pessoas vão às estações, não encontram o comboio porque, entretanto, sabem. As estações que ainda têm revisor sabem que o comboio já não vai aparecer, etc. Portanto, eu queria, sobre esta matéria, só fazer uma pergunta que é a seguinte. O futuro, digamos, o modo ferroviário, o investimento ferroviário que nós vamos ter que fazer não pode ser um investimento que não seja articulado com os investimentos que vão ser feitos na rede ferroviária. Porque nós não podemos estar a investir, por exemplo, em material circulante bimodal, por exemplo, quando se prevê que quase toda a rede que atualmente não é eletrificada, na próxima década vai ser eletrificada. E, portanto, eu ponho uma questão que é simplesmente a seguinte. a avaliação custo-benefício que está a ser feita pelo Governo e também pelas empresas que operam no setor ferroviário. Tem em conta o facto de, em termos de desenvolvimento da rede ferroviária, os chamados missing links, eu acho que nem sequer são missing links, são as linhas que não existem em termos de eletrificação, vão ser eletrificadas na próxima década e, portanto, vão, se calhar, colocar em equação ou em questão algumas das opções de investimento em termos de modo, em termos de composições bimodais, se estão ou não a ser equacionadas essas alternativas em relação aos investimentos que estão a ser feitos. Porque, como diria o professor Álvaro Costa, e estou completamente de acordo com ele, só não estou de acordo com a avaliação que o professor faz das linhas circulares do Metropolitano em Lisboa e no Porto. No Porto não é bem uma linha circular, é quase uma miniatura de linha circular ou de uma ligação circular, mas no caso de Lisboa não me parece nada justificado a opção que o Governo vai gastar quase 180 milhões de euros para fazer 1,7 km de linha de metro, com os efeitos negativos que vai ter. Mas, à parte dessa questão, o que eu gostaria só de deixar como pergunta é, nós precisamos de um plano ferroviário nacional que integre todas as escolhas no mesmo conceito de evolução estratégica. Nós fizemos isso com bons resultados, independentemente de podermos discutir esses resultados. Mas fizemos isso com bons resultados em 1985, quando se aprovou o Plano Rodoviário Nacional, e precisamos absolutamente de fazer essa escolha, esse Plano Ferroviário Nacional, para a próxima, eu não diria década, mas para os próximos 30 anos. E é para esse desiderato que eu creio que valeria a pena trabalhar. E gostava de colocar a todos os intervenientes esta questão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava então agora de novo a palavra aos membros do nosso painel, pedindo naturalmente alguma contenção nas respostas, sabendo de antemão que a amplitude das questões e a complexidade das questões naturalmente irá limitar este objetivo. Mas respeitando então a nossa ordem inicial, dava a palavra ao professor Manuel Tão.
Ora bem, eu tenho aqui 4 pontos, sim senhor. Mas antes disso eu tenho que fazer uma introdução, porque eu ouvi falar aqui de passadismo. E de facto há um grande passadismo e há um conjunto de mitos urbanos relativamente àquilo que é a geração de tráfego. É assim, quando pensamos na demografia para explicar a geração de tráfego, nós estamos a ir buscar um manual de econometria, um alfarrabista. Porque hoje em dia, ninguém estima geração de tráfego com base na demografia. Isso era há 20 ou 30 anos atrás. Hoje em dia, aquilo como se estima a geração de tráfego é com base em 3 coisas. As características dos locais, ativos materiais e imateriais, as características do potencial viajante e a maior ou menor facilidade de aceder a esses locais. É assim que se estima o tráfego. E se querem um exemplo, eu dou-vos 2 ou 3. Quando, por exemplo, nós tínhamos num belo dia 2 cidades, uma que era Vila Real de Santo António e outra que era Ayamonte, e que tinham um barco entre as duas, havia um conjunto de algumas centenas de viagens por ano. E de repente construiu-se uma ponte. E a viagem passou a ser 10 vezes mais rápida do que era de barco. E o tráfego aumentou para 10 ou 20 vezes. E isso não tem nada a ver com a demografia dos locais. Quando nós temos uma linha como a linha do Douro, e que isto me introduz-me até para uma resposta a seguir aqui para o professor Luís Ramos. Quando temos uma linha de Douro que, ano após ano, tem cada vez mais turistas, isso não é explicado pelas grandes metrópoles em que se transformaram as cidades da Régua e a Vila do Pinhão. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as características próprias do local e que gera viagens de pessoas que nem sequer são residentes nessas áreas. Portanto, a questão da demografia é uma falácia que está datada e que não presta para explicar o que é a geração de tráfego, seja no caminho de ferro, seja nas estradas, seja nos aviões, seja naquilo que for. É algo que nem vale a pena falar para não cairmos no ridículo. No que diz respeito ao estudo sobre a linha de Douro, tive o prazer de aceder a esse estudo. Esse estudo para mim foi uma agradável surpresa. Pela primeira vez, o que eu tenho a dizer nesse estudo é o seguinte: há uma componente técnica desse estudo e que, de facto, fundamenta sem qualquer tipo de problema e com uma clareza meridiana a reabertura da linha de Douro ao tráfego internacional, mas há uma coisa que eu acho inédita nesse estudo. Pela primeira vez em anos e anos de estudos que se fizeram sobre caminho de ferro neste país, é o primeiro onde se introduz claramente a componente regional, do impacto regional, daquilo que são os efeitos multiplicadores de uma linha de caminho de ferro e da sua modernização e da sua reinternacionalização na economia local, nas comunidades locais e nas atividades económicas que depois têm, de facto, um reflexo na geração de emprego. Qual é o problema que eu penso que existe com a linha do Douro? Eu não devia dizer isto. O problema da linha do Douro, eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que vai acontecer quando eu disser isto aqui nesta casa. O problema da linha do Douro é ficar em Portugal. Porque se a linha do Douro ficasse na Alemanha, onde existe uma linha como a de Valdemosela, que é rigorosamente igual e discorre ao largo, nas margens do rio Mosela, que também tem socalcos com vinhas, e a única diferença é que é uma via dupla, com muitos túneis e com eletrificação, e que liga o Luxemburgo à cidade alemã de Coblença, realmente nós não estávamos aqui a discutir a viabilidade da internacionalização da linha do Douro. Nós estávamos a pensar quais seriam as melhorias que nós teríamos de introduzir no Serviço Internacional da Linha do Douro para melhor se coadunar com a correspondência dos comboios de alta velocidade que ligam Salamanca a Madrid em 90 minutos. Isso é que nós teríamos aqui todos a discutir. E não se reabríamos aquilo ou não, aqui já estava mais que reaberto. Aqui o que nós temos ali é claramente um falhanço da integração europeia. Um falhanço da integração europeia. O Val do Douro, não, ao Val do Douro até hoje, não chegou à integração europeia. A bandeira azul com as 12 estrelas não devia ser hasteada ali, porque ainda não chegou. Ela há de chegar um dia quando aquilo reabrir. Aí sim. Aí o projeto europeu cumpriu-se naquela região e atribuiu-se àquela região a ferramenta que ela precisa para, de facto, deixar de ser um território encravado, que é aquilo que é hoje, e com grandes limitações para diversificar a sua estrutura económica e, de facto, criar oportunidades de emprego à escala local. Esta é a resposta que eu tenho para a linha do Douro. A questão da bitola métrica, que muito bem apontou ali o Bruno Dias, com também de uma forma muito assertiva. A questão da bitola métrica, o métrico, os 760 milímetros que existem na Áustria, não tem qualquer tipo de conotação com uma ferrovia terciária ou quaternária ou seja lá o que for. Quando nós vamos, por exemplo, aos caminhos ferréticos na Suíça, que é uma rede de várias linhas de via métrica, que transportam dezenas de turistas, lá está, nós olhamos para aqueles comboios que andam nos caminhos ferréticos, vão para sítios como Dizentis, como Cure, como Arosa, e depois quem é que nós vemos? Os comboios estão cheios com quem? Com quem? Com japoneses, chineses, coreanos? Como é que é? Nós chegamos a um sítio que fica no fim do cantão de Graubünden, uma cidade chamada Skoltarasp. Essa cidade é uma metrópole enorme. Tem 2.700 pessoas. Mas tem 37 comboios para cada lado. Uns vão para Cura, outros vão para Samoritz, outros vão para Pontresina. 37 comboios. Expliquem, meus senhores, como é que à luz da demografia de Skoltarasp eu consigo explicar um tráfego de 37 comboios para cada lado? Como é que eu consigo explicar um investimento que se fez nessa rede, que foi o túnel de Verreina, que é um túnel com 19 quilómetros, custou 800 milhões de euros. E eu viajei nesse túnel aqui há 2 ou 3 anos. E quem me informou sobre quanto custou o túnel foi a revisora, e depois apareceu uma senhora lá no meio. Tinha assim uma mala a tiracolo onde distribuía guias turísticos da região. E depois trazia um tabuleiro com enchidos da região. E dizia, olha, toma este enchido que é para você provar o que são os produtos da nossa região. E eu pensei, pois, nós, é assim, nós tínhamos isto lá em Portugal, lá em Trás-os-Montes, patifámos tudo. espatifamos aquilo, demos cabo daquilo, destruímos tudo. E, portanto, há qualquer coisa aqui que, de facto, não joga bem. Então, os suíços, que são um país paupérrimo, não têm carvão, não têm petróleo, enfim, vivem apenas de um recurso que é a hidroeletricidade. E, de facto, promovem, de facto, linhas de caminho de ferro de via métrica como estas em regiões remotas, de montanha. Falou-se aqui na questão, creio que já se falou no interior. Bom, como é que nós garantimos, com base no transporte rodoviário e mobilidade às populações que têm, por exemplo, 70 ou 80 anos e já não têm capacidade física para conduzir? Na Suíça, eles não se precisam preocupar com isso. Aqui, ou bem, ou no Tirol, na Áustria, onde nós vamos ao Zillertalbann, que é uma linha de bitola 76 centímetros, e aquilo está sempre cheio, há comboios de hora a hora, numa linha de via única de 76 centímetros, vai lá para um vale, depois sobe lá para as montanhas, e há N linhas desse género. Portanto, a questão da bitola não tem qualquer explicação para o maior ou menor atraso. Aquilo que dita o maior ou menor atraso é, de facto, condenar aquilo que é a morte por asfixia, e que nós conhecemos muito bem qual é a receita que, de facto, fez sucumbir todas estas linhas e que hoje podiam estar a gerar muito e muito dinheiro e empregos à escala local nessas regiões do interior do país. Depois, eu esqueço-me do nome aqui do o nosso deputado.
Helder Amaral?
Não é o Fernando Jesus. Sim, a questão da alta velocidade. Bom, a questão da alta velocidade em Portugal é assim, eu não penso, vamos ver, não penso se vamos ter alta velocidade, penso é quando vamos ter. Portanto, a questão é saber quando vamos ter. Há de facto, decorre da nossa própria integração europeia. Há várias formas de fazer a alta velocidade. Podemos fazê-la de uma forma gradual, de uma forma incremental. Podemos começar com um conjunto de variantes da linha do Norte que depois se vão unindo e depois formam, de facto, uma linha nova que alivia a linha do Norte. E podemos também fazer isso de uma forma gradual para a nossa ligação a Madrid. Temos que estar atentos. Perdemos várias oportunidades no passado. Não vale a pena lamentarmos daquilo que perdemos, mas temos que procurar novas oportunidades no futuro. Temos que estar atentos a coisas como o plano Junckers e, atenção, nós não somos menos que a Espanha. A Espanha financiou coisas como linhas de alta velocidade Madrid-Sevilha e Madrid-Barcelona a 80%. Nós temos a maior parte do nosso território em Objetivo 1. Temos igualmente direito a essa comparticipação comunitária, se não mais. Se não mais. Portanto, temos que nos bater por isso. Não somos menos do que eles. E temos direito a esse dinheiro. Não estamos a pedir favores a ninguém. Finalmente, ali, o Heitor, eu concordo a 100% com a questão do plano ferroviário. Concordo a 100%, subscrevo duas, três, quatro vezes. Diria apenas o seguinte quanto a esse plano ferroviário. Temos cada vez mais, nesse plano ferroviário, temos de facto que atender à questão do desenvolvimento regional, à questão da mobilidade das populações, à questão das empresas. Nós não sei porquê, estamos obcecados com o comboio de mercadorias, mas a verdade é que somos um país terciário e somos um país de turismo e temos cada vez mais serviço. E a questão da mobilidade dos passageiros, isto é, nunca ninguém aqui se preocupou em demonstrar que o valor do tempo de um passageiro é inferior ao valor do tempo de uma tonelada de mercadorias. Isso não é verdade. O valor do tempo de um passageiro é muito maior. E, portanto, os investimentos em passageiros são muito mais importantes. E, portanto, este plano ferroviário deve atender, de facto, a questão da mobilidade dos passageiros e deve ter cada vez mais atenção à componente ibérica. Porque cada vez mais Espanha é o nosso grande parceiro e cada vez mais as nossas locações de longo curso serão ibéricas. A CP, comboios de Portugal, será provavelmente comboios de Portugal na Península Ibérica. Hoje eu tenho uma CP Lisboa-Porto, eu não me admirava de ter uma CP a fazer, sei lá, um sítio qualquer de Portugal para Saragossa, porque não, qual é o problema? Portanto, nós temos que começar a ter uma mentalidade totalmente diferente, a pensar os nossos próprios serviços, porque eles do lado de lá também têm isso e já descobriram isso há muito tempo. Portanto, esse plano, sem dúvida, mas com uma atenção particular à questão ibérica e à intensificação cada vez maior dessas relações com o desenvolvimento das nossas economias.
Muito obrigado, professor Manuel Tão, pelos seus esclarecimentos. Passava então agora a palavra ao professor Álvaro Costa.
Bem, eu não sei se vou conseguir responder a tudo, porque eu vou responder às perguntas que eu acho que posso introduzir maior valor E as outras não vou... Portanto, não vou conseguir responder. Portanto, em relação ao plano ferroviário, que isto um bocado emana também da minha intervenção, eu acho que o plano é ferroviário, mas tem de ser mais do que ferroviário, não é? Portanto, tem de ser um plano do ferroviário integrado num sistema de transportes do país, porque esses planos modais são sempre... não são completos, portanto, tem de ser numa visão muito global. Com isto, particularizava só em relação ao Metro de Lisboa. O Metro de Lisboa, eu acho que é, eu não tenho a mesma opinião do Metro de Lisboa do Metro do Porto. Atenção, o Heitor faz como se eu pensasse no Porto como em Lisboa, totalmente diferente. Esta expansão do Metro de Lisboa dá uma amplitude à área metropolitana de Lisboa muito grande, porque reforça a acessibilidade nos dois grandes pontos de entrada de passageiros, que é no Cais de Sodré e entre Campos, e depois também melhora a distribuição ou a frequência em toda uma zona central e, portanto, dá uma grande conectividade a todas as outras redes que repousam sobre este anel. No Porto já não acontece isso porque aquilo não vai ser criado nada. Portanto, no fundo, enquanto aqui há, de facto, um investimento que toda a gente fica a ganhar, portanto, menos... há uma parte ali de Odivelas que só fica a ganhar pela frequência no anel, mas tem mais um rebatimento, portanto fica só a ganhar pela frequência de serviço. Toda a área metropolitana fica a ganhar, a margem sul fica a ganhar imenso, e a linha de Cascais também. Portanto, por isso é que eu acho que isto é verdadeiramente estrutural. Não dá maior cobertura, grande, mas é estrutural em termos de sistema de transportes, porque reforça o efeito de rede e, portanto, concordando perfeitamente com a ligação aos aeroportos, porque, de facto, hoje são grandes injetores de procura no sistema de transportes nacionais. Depois, eu, em relação à área metropolitana de Lisboa, tinha identificado os três grandes investimentos que eu achava. O quarto era a linha de Alcântara. De facto, eu acho que deve ser a linha de cintura, acho que deve ser reforçado a frequência na linha de cintura, que aquilo tem frequência 30 e 30 minutos, que sai às 26 e às 56 de Alcântara, apanho isso muitas vezes, e de facto ao fim de semana, e as pessoas têm de entender que o fim de semana é fundamental. Aliás, eu acho que o grande problema de Lisboa com a perda de passageiros no corte da rede da Carris foi o corte da rede ao fim de semana, e as pessoas comprando carro para sair ao fim de semana de casa, depois então já agora usam o carro durante a semana. Portanto, os cortes que foram feitos há uns tempos foram cortes que deixaram algumas áreas perfeitamente isoladas. E, portanto, isso é fatal. E, portanto, Alcântara, eu acho que é um injetor também aqui, porque tem grande conectividade com a parte ribeirinha. Eu, em relação à linha da Lousã, não tenho palavras. Portanto, eu passei os últimos anos a trabalhar ali na zona de Miranda de Corvo, Lousã, Arganil, Góis, e, portanto, são concelhos que eu... Coimbra, são concelhos que eu conheço conheço as aldeias, não é? Portanto, sei-lhe, se calhar, dizer o nome de todas as aldeias de Góis e Arganil. E eu acho que já tenho levado algumas pessoas. Eu acho que ninguém imagina o que é ter uma cratera, que aquilo é uma cratera, a atravessar Miranda de Corvo e a atravessar Lousã. Quer dizer, eu já tenho ido lá com pessoas que dizem, mas isto é assim? Quer dizer, pensam que o que se está a dizer e o que passa não é a gravidade do que lá está. Quando lá vão, percebem. Quer dizer, nenhum de nós gostava de ter uma cratera à frente de casa. E, no fundo, há ali duas populações que têm uma cratera à frente de casa. Há questões que eu acho que ultrapassam. Embora eu defendesse muito o critério do valor, há questões que são éticas. Portanto, há o valor e há a ética, e são questões diferentes. O que se fez ali, eu acho que é uma questão de ética política, para mim. Pronto, mas aqui já estou a ultrapassar um bocadinho o meu papel técnico, que era o que eu... Mas, pronto, conhecendo muito bem a zona, eu acho que é uma questão mesmo que ultrapassa o problema de transportes e entra na ética. Pronto, acabava só com a linha de Cascais. A linha de Cascais, o que é que eu faria à linha de Cascais? desta das linhas, que é mais fácil de... O Estado não tendo dinheiro é das mais fáceis de envolver os privados. Portanto, eu concessionava a linha com uma construção, porque aquilo em si, o que é preciso é ter o serviço lá. E aquilo é de tal forma, se aquela linha não é rentável, nenhuma é. E, portanto, com muito pouco esforço de investimento de suporte público, conseguia-se criar uma linha que fosse sustentável numa exploração privada. Eu acho que não se pode adiar. E, portanto, no fundo, às vezes mete-me alguma confusão este adiamento político das coisas, não é? Portanto, misturar muito a política com a questão de transportes. Por exemplo, no anterior governo eu achava que isso devia ter sido logo concessionado, porque havia grande desemprego, era preciso obra pública, era logo concessionar isso, porque era uma forma de haver investimento numa altura que havia desemprego. E, portanto, se o Estado não tinha dinheiro para fazer, concessionava. Pronto, agora há questões ideológicas nas concessões a privados com este governo. E isto altera depois as soluções racionais do ponto de vista de valor. Portanto, eu acho que quando nós estamos a olhar para os transportes, temos de olhar muito mais para o valor criado do que para, pronto, do que misturar outros aspectos mais ideológicos ou estratégicos, ou seja o que for. Portanto, é o valor. Eu gostava de notar que, tendo a certeza que a mobilidade é determinante na economia, e, por exemplo, eu também vou ser afetado com os cortes da CP, porque tenho funcionários a vir todos os dias de Coimbra, que vão deixar de poder vir, e, portanto, isso tem repercussões no funcionamento das empresas. Portanto, eu contrato desde Guimarães a Coimbra e tenho pessoas que vão todos os dias. Portanto, é preciso ver que o problema do corte de serviço não é um problema do presidente da CP. É mais problema para mim, porque tenho uma empresa que precisa trazer os meus funcionários. Portanto, é mais problema para os atores económicos que vão ter o problema de não ter esses serviços. Portanto, eu, para mim, um serviço que cria valor não me interessa, tem de ser gerido, aliás, ele cria valor se for o mais bem gerido possível, não é? Portanto, aí cria valor, e uma pessoa deve ser flexível em relação aos modelos de gestão, porque nos enquadramentos criam mais valor de uma forma e noutros enquadramentos de outra. Aliás, grande sorte do Porto foi que, numa altura de crise, o metro do Porto tinha um serviço contratualizado. Portanto, se degradou a STCP, se degradou a Carris, se degradou o metro de Lisboa, o serviço do metro do Porto não foi degradado em altura de crise. E, portanto, o Porto manteve, durante este período de crise, uma sobrevivência na mobilidade e uma mudança na economia que Lisboa não conseguiu. É engraçado, eu estou a fazer agora um trabalho sobre a descentralização e este impacto da crise e perceber como é que andaram os indicadores. Lisboa sofreu muito mais com a crise do que o Porto. Muito mais. Quer dizer, quando Lisboa tinha um rendimento, quer dizer, no fundo Lisboa perdeu rendimento, mas todo o país perdeu, não é? Mas o que se perdeu aqui é muito mais do que o que se perdeu no Porto. Portanto, em termos comparativos, a crise aproximou as duas áreas metropolitanas. E eu acho que muito teve a ver com as questões da mobilidade, que aqui foram extremamente afetadas com grandes cortes e grandes perdas de passageiros no serviço de transporte público. Tá, muito obrigado.
Sr. Professor, dá-me então agora a palavra ao engenheiro Carlos Reis.
Eu não sei bem como é que é de começar, mas espero conseguir acabar. Eu estou deliciado a ouvir, porque sou ferroviário há 36 anos e o grau de preocupação hoje incrementou imenso. Já me passou pelas mãos.
Não falei sobre a linha do Douro.
Eu falo. Já me passou pelas mãos o plano que foi desenvolvido pelo Dr. Morteira Nabo, se eu bem me recordo, PRF. Passou-me o plano desenvolvido no tempo do professor Cavaco Silva, o plano de modernização de 1988. Passou-me pelas mãos as orientações estratégicas dos transportes produzidas em 2006, 2007, e efetivamente pouco se fez. Portanto, eu acho que falta algum entendimento entre todos nós, no sentido de não ser aquele problema nacional, uma vez agora que falamos muito de futebol, de jogar a meio campo, mas rematar a baliza, temos poucos pontas de lança. Precisamos de pontas de lança e precisamos de rematar à baliza, e fico muito contente por ver que o setor ferroviário está a vir ao de cima. Se eu me recordar, o investimento nas estradas começou há muitos anos, nos anos 80. E a aposta foi nas estradas. E não foi no caminho de ferro, apesar dos vários planos que iam surgindo. Se eu me recordar, há alguns cadernos de encargos de material circulante que passaram vários governos e que estão feitos. O Sr. Presidente da CP tem um bocadinho facilitado o problema, porque já há vários cadernos de encargos feitos com muitos anos. O último que eu me recordo tinha um investimento de 500 milhões em aquisição de material circulante. E já passaram vários governos. Portanto, para mim, ferroviário é delicioso estar a ouvir esta aposta que estamos a ter no caminho de ferro. E espero que seja real. Efetivamente, a minha expectativa é que seja real e acredito que seja. Mas isto também não nos deve levar para o lado oposto, que é a ferrovia é toda boa, é tudo bom e temos de fazer tudo. Não. Não. Eu recordo de uma polémica que tive quando exercia funções de gestão, em que alguém defendia a existência do caminho de ferro num sítio onde tinha 2,7 passageiros em média por comboio. Uma locomotiva cheia de gasóleo com mais 3 carruagens. Isto é mais barato oferecer o transporte por táxi, e do ponto de vista ambiental é muito menos agressivo, muito mais ambientalmente correto. Portanto, não podemos passar de um lado para o outro, nem tudo o que é ferrovia é bom, uma muito boa parte da ferrovia é efetivamente bom. E a lógica que nós temos de encontrar é uma lógica de mobilidade, é uma lógica de todos os modos são concorrentes para a resolução do problema. A ferrovia não é a resolução de tudo, é a resolução de uma parte específica para a qual ela está vocacionada e que tem a ver com o transporte de massas, grandes volumes de pessoas, de mercadorias e em distâncias significativas, nomeadamente no caso das mercadorias. Temos de começar a pensar e a perceber também que uma coisa que nós chamamos hoje platooning, utilizamos um termo anglo-saxónico, platooning, que é um conjunto de caminhões que vão uns atrás dos outros. O que é isto? Isto chama-se comboio. Portanto, nós estamos a reinventar o comboio com pneus e, eventualmente, elétricos. Já há soluções concatenárias dos comboios de mercadorias rodoviários. Quando nós hoje falamos de carros autónomos, eles estão ligados uns aos outros por transmissão, ou seja, nós na ferrovia dizemos que é um engate físico. Isto é um engate virtual. São carros engatados uns aos outros. Isto é um comboio. Portanto, nós temos de deixar de falar no comboio clássico, ferrovia, bolorento, que eu também tenho muito disso, e começar a falar no sistema de transportes, que cada um tem a sua vocação. Nós temos autocarros elétricos, nós temos carros elétricos, nós temos comboios ligeiros, nós temos comboios pesados, nós temos uma panóplia de oferta de transportes que, devidamente articulado, faz o serviço que nós devemos ter no futuro. Portanto, não há bons nem maus, há contribuições de todos para um fim comum. Eu gostava de falar de uma coisa, que é a lógica europeia de transporte, nomeadamente a lógica europeia de transporte de mercadorias, e isto liga-se com a questão da bitola. Não sei se sabem quanto tempo demora um comboio de mercadorias a vir da China até Madrid. Demora 22 dias. Sabem quanto tempo é que demora até a Alemanha? 11. Como é que é possível de Madrid, de Alemanha até a Espanha demorar 11 dias e da China até a Alemanha demorar outros 11 dias. Não é um problema de bitola. Ele passa por várias bitolas até chegar à Alemanha. É um problema de capacidade. E isto leva-me à questão do planeamento. Nós queixamos do planeamento a nível nacional. Nós não temos planeamento europeu. Nós estamos a conceber uma rede europeia de transportes que não está devidamente analisada em termos de rede, que tem peças que se juntam umas às outras. Podemos chegar à conclusão um dia destes que há um investimento em determinado sítio que não se justifica porque não tem capacidade na sua sequência. Eu coloquei esta questão em 2003 à Comissão Europeia e a resposta foi: não estamos a fazer planeamento integrado. Portanto, não somos nós os maus, há muita gente a fazer uma abordagem menos adequada. E deixem-me dizer, neste momento eu sinto que existe uma crise na escola de planeamento. Nós vivemos de programas, não de planos. Nós construímos programas e construímos, como se diz no Norte, subtão. É por impulsos. Ora, há bocado estava a ouvir o deputado, se não me engano, era o deputado Hélder Amaral, ou outro deputado, que falava na questão, nós precisamos disto. E nós vivemos de um somatório de precisamos disto. Por vezes, sem coerência, a responder a interesses imediatos que não têm uma lógica de futuro, não é integrada, nem tem valor. Ou há de se destruir pela incoerência das soluções que são desintegradas. Portanto, isto é algo que me preocupa. A questão da bitola métrica. A bitola métrica é uma solução ferroviária que se insere com grande facilidade em tratar traçados sinuosos. Portanto, é característica de linhas montanhosas como a nossa região norte. Portanto, e a bitola não é boa nem é má. É característica e responde também tecnicamente a soluções que exigem determinadas respostas. Isto pega também com a questão do turismo. O turismo ferroviário, eu recordo-me da Renfe. A Renfe tinha péssimos resultados no turismo ferroviário e foi a pedir ajuda aos bascos, os ferrocarrilos de via estreita do País Basco, que tinham lucros impressionantes no turismo ferroviário. Obviamente, com bilhetes a 1.000 euros, entre 1.000 e 5.000 euros, não é complicado fazer dinheiro. É preciso arranjar mercado para pagar aquele tipo de turismo e temos que o equacionar. Nós temos condições para isso? Questão da linha do Douro. A questão da linha do Douro tem que ser analisada com muito cuidado. Eu penso que nós analisarmos a história é bom. No século XIX, a linha do Douro é construída e é paga pelos agentes, os industriais, os comerciantes e os banqueiros do Porto, que vão à falência com os resultados da construção da linha do Douro. E neste momento, se nós formos perguntar aos espanhóis se fazem a construção que nós, no século XIX, tivemos de fazer 50 quilómetros dentro de Espanha, que os espanhóis recusaram-se a pagar, que eram viadutos, túneis, durante 50 quilómetros, os espanhóis vão-nos dizer, nós não vamos remodelar. Aquilo que anda lá é uma queda daquelas coisinhas a pedais, porque um comboio não passa lá porque pode cair, porque a estrutura poderá não aguentar. Portanto, temos de analisar isto com realismo, algum cuidado, com a certeza de que o dinheiro que foi para ali não vai para outro sítio. Portanto, a criação de valor e o valor para... Hoje fala-se muito no value for money. Eu prefiro de falar no valor para a sociedade, que é muito mais relevante, e é este tipo de análise que nós temos de fazer para justificar as decisões em termos de investimento. Linha de Cascais, rapidamente. Também há um plano de aquisição de como é esta linha de Cascais, com vários anos. Já passaram vários governos. Portanto, por favor, entendam-se. Porque os gestores, eles têm que ter mecanismos para executar. E só não executam se não puderem. Portanto, eu acho que é necessário um grande consenso ao nível dos investimentos, seja na infraestrutura, seja na aquisição de material circulante, e obviamente que não passa pela cabeça de ninguém, penso eu, estar a comprar comboios diesel quando a linha é elétrica. Tem que haver uma articulação em termos de planeamento e uma sequência de fazimento. Daí que a solução que a CP tem de aluguer de material é cautelosa e que precavê situações em que não se vai comprar material circulante que depois se torna desnecessário, porque não é para a tipologia de infraestrutura que existe. E era só isto, e peço desculpa de não responder a outras coisas, mas passava ao resto do tempo.
Muito obrigado pela capacidade de síntese, Engenheiro Francisco Cardoso dos Reis. Dava então agora a palavra ao Sr. Presidente da CP, o Dr. Carlos Nogueira.
Aqui um vasto conjunto de questões.
É um caderno de encargos.
Não? Exatamente. Eu diria que terei muito gosto em sede de Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, quando entenderem convocar-me / convidar-me para essa sessão, em responder de forma mais pormenorizada, detalhada, concisa, precisa em relação aos pontos que colocaram. Mas gostaria, contudo, de responder a algumas das questões colocadas pelo Sr. Deputado Nuno Trindade Guzmão. Ah, não é deputado, portanto, Nuno Trindade Guzmão. Do Sr. Deputado, como? Hélder Amaral, Deputado Hélder Amaral, Sra. Deputada Fátima Ramos, Sr. Deputado Luís Leite Ramos, Sr. Deputado Bruno Dias, Sr. Deputado Fernando Jesus, Sr. Deputado Heitor Sousa. Bem, há aqui, de facto, pontos comuns. O Conselho de Administração a que presido está em funções desde 30 de junho do ano passado, portanto, há um ano. A agenda é pesada e é sortida em função destes desafios. E a perspectiva, o posicionamento deste Conselho de Administração é, de facto, darmos e fazermos o nosso melhor, visando a sustentabilidade da empresa e uma boa performance. Bem, como sabem, a falta de investimento tempestivo, quer na infraestrutura, quer no material circulante, é geradora dos problemas que estamos a viver presentemente. E não é de um dia para o outro que a situação se corrige. Vai demorar bastante tempo a ser corrigida esta situação da falta de investimento atempada. Isto é dos livros, isto que eu estou a dizer é uma evidência. Há, portanto, aqui uma necessidade evidente de investir em material circulante e investir com montantes significativos. É evidente que este plano de aquisição de material circulante está apresentado ao Governo. É um plano de material circulante que está devidamente compaginado no investimento que está a ser feito no âmbito da Ferrovia 2020, os tais 2,1 mil milhões de euros na modernização, na eletrificação e em novos troços, como não podia deixar de ser. E a tipologia do material circulante que se falou aqui, seja elétrico, seja diesel, seja bimodo, elétrico, diesel, ou elétrico, baterias de hidrogênio. Portanto, todos esses aspectos estão a ser considerados naturalmente no plano de investimento, como não podia deixar de ser. Temos o máximo de respeito pelos recursos, que são escassos, e nessa medida o plano de investimento tem que responder a essas questões da infraestrutura e do plano de investimentos que está em curso e também aos objetivos definidos no plano estratégico da CP. O plano de aquisição de material circulante, portanto, está apresentado. O que se falava aqui do caderno de encargos não é tema. Como disse o Sr. Engenheiro Cardoso Reis, que foi presidente da CP durante anos, temos uma vasta experiência acumulada neste domínio. E, portanto, o caderno de encargos, o concurso internacional, pode ser aberto logo que tenhamos luz verde do Governo. Portanto, o caderno de encargos está preparado há algum tempo, é só colocar lá, preencher os espaços em branco e avançar com o concurso internacional. Dado a natureza de material circulante, que não é fácil comprar material circulante, é necessário definir um conjunto de requisitos técnicos muito vastos, de que me dispenso aqui de enumerar. É um processo de produção por encomenda. Não há muitos fabricantes no mundo. Sabemos quem são, eles vão naturalmente responder ao concurso internacional, mas os prazos de entrega, após a publicação do concurso internacional, e decididos também os meios de financiamento para assegurar a execução do plano de investimento, é disso que se trata, financiamento. O problema não é investimento, o problema é como se financia. E estamos a falar de prazos de entrega de 3 anos a 3 anos e meio após a apresentação de propostas, portanto, concurso internacional, adjudicação, todos os passos de acordo com o cronograma que temos. São prazos longos neste tipo de material circulante. Até lá, como é que vamos viver? Bem, temos naturalmente, desde algum tempo, material circulante alugado à Renfe, 20 automotoras e carruagens para o Sud Expresso. Portanto, podemos reforçar esse aluguer, novas unidades, mas também não é fácil, porque obedece a um processo de homologação longo e oferece, e obedece a requisitos em termos de reparações pesadas, chamados erros, que a Renfe terá que fazer. E, portanto, não é de um dia para o outro que se aumenta a frota do material alugado. Mas essa hipótese está equacionada no plano apresentado. Assim sendo, face ao prazo longo da entrega de material circulante, depois de aberto o concurso internacional, equacionada também que está o aluguer à Renfe, que só a Renfe tem os comboios de bitola adequada, os outros operadores europeus não têm, então é necessário reforçar significativamente a capacidade de intervenção da MF na manutenção e na reparação do material circulante, que é uma empresa absolutamente incontornável, ou uma unidade, se quiserem, empresarial absolutamente incontornável no modelo de exploração da CP. É preciso, de facto, prover a MF com os meios adequados em termos de recursos humanos qualificados na área dos operários especializados, na área da engenharia. Não há mais oferta em Portugal, mas encaramos também a hipótese de concursos internacionais e fazer manutenção e reparação noutras geografias. Portanto, o nosso plano de contingência, portanto, passa também por aí, na certeza, porém, de que é necessário garantir a operacionalidade do material circulante para que a nossa oferta não possa ser, não seja fortemente afetada. E, portanto, temos também um plano nesse domínio para reforçar a capacidade de intervenção da MF. E é com material circulante alugado e com maior intervenção da MF que temos que viver até termos novos, com que temos que viver até termos novo material circulante. E isto é incontornável. Temos aqui o fator tempo. Falou-se aqui também muito do problema das supressões. É evidente que é um problema que nos preocupa. É uma informação que nós recebemos permanentemente. As supressões, sabemos onde é que se situam as supressões, não há nada a esconder, como é evidente. O material, em média, tem 55 anos. É inevitável, portanto, que a fiabilidade não seja aquela que nós queremos. É como nós, quando temos um automóvel com 15 e 20 anos, portanto, corremos o risco na autoestrada Lisboa e Porto de ficarmos apiados. Portanto, aqui também, portanto, é necessário andar sempre com o carro na oficina. Desculpem a analogia. E, portanto, supressões preocupam-nos. Elas situam-se em áreas que nós sabemos, particularmente na linha do Oeste, particularmente na linha do Algarve, particularmente na linha do Douro, do Volga, perdão, particularmente no eixo Casa Branca-Beja. Portanto, zonas onde as linhas ainda não são eletrificadas e naturalmente o material diesel da CP é o mais antigo e o menos fiável. É disso que se trata. Com a eletrificação das linhas e de troços relevantes, este problema será naturalmente minimizado. Mas temos números de supressões, como é evidente, diários. A CP tem um bom sistema de informação de gestão. Temos esses números por linhas. Ainda hoje o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas terá falado aqui de supressões concretamente na linha de Cascais, e estamos bem melhor este ano do que estávamos nos 5 meses, janeiro a maio de 2017, e temos esses números naturalmente todos disponíveis que facultaremos em sede própria, mas o nosso trabalho é diário no sentido de minimizar as supressões em todas essas linhas, pelos transtornos que causamos aos passageiros com essas supressões e pelos impactos negativos que tais supressões têm sobre a CP, EPE. No que se refere à linha de Cascais, a questão levantada pelo Sr. Nuno Trindade Guzmão, diria que é um tema relevante e exige pesados investimentos, quer na infraestrutura, linha e estações, quer em material circulante. É inegável. Esse investimento tem o contributo da CP na parte de material circulante e há um documento que o Governo está a preparar, ou já preparou, não sei exatamente em que ponto está, que é o chamado Plano Nacional de Investimentos 2030, e em que este investimento na linha de Cascais está naturalmente considerado. E também o tema que referia muito bem da alimentação energética, os 1.500 corrente contínua face aos 25.000 volts de corrente alternada. Portanto, está considerado nesse plano, compete ao Governo, portanto, apresentar e, portanto, tomar decisões nesse domínio. Relativamente às parcerias internacionais, estamos a trabalhar com a Renfe, é o nosso parceiro privilegiado por razões óbvias. Trata-se da Iberia. É evidente que outros operadores, se este mercado for apetecível, isto obedece a business plans, se for um mercado atrativo, naturalmente que outros operadores, a Deutsche Bahn já anunciou o seu interesse em explorar o troço Porto-La Corunha, e outros virão, naturalmente, portanto, é um mercado, assim como nós podemos entrar noutros mercados. Mas a nossa parceria passa pela Renfe. Não vamos fazer parcerias com outros operadores, portanto, vamos fazê-lo com uma entidade, é disso que se trata, e vamos pensar no mercado ibérico, por forma a que os comboios da CP possam ir até Madrid em poucas horas, não como hoje o comboio noturno, o comboio cama, possam ir até Barcelona em poucas horas, possam ir até Valência em poucas horas, possam ir até Badajoz em poucas horas. Portanto, é disso que estamos a tratar nesta lógica da parceria internacional. A situação, para terminar, é difícil face às considerações que mencionei no domínio da escassez e da fiabilidade, falta de fiabilidade de material circulante e também no que se refere à capacidade de resposta da EMF, mas a gestão da CP está a fazer o seu melhor no sentido de minimizar estes impactos. A CP continua a crescer, como referi. Os números do primeiro semestre deste ano, que já estão fechados e estão em fase de afinação, são muito animadores. Portanto, tivéssemos nós mais capacidade em termos de material circulante, portanto, iríamos muito mais longe em termos, de facto, dos números de transporte de passageiros e receita que há pouco vos apresentei. Diria que são estes aspectos. Muito me agrada também a questão que foi aqui levantada do Plano Nacional Ferroviário para os próximos 30 anos, que haja um plano que seja consistente, que seja coerente, que seja mantido com as adaptações necessárias em função da mudança de envolvente, mas que tenha, de facto, os eixos de desenvolvimento fundamentais para bem da ferrovia e para bem do país. Não podemos mudar de rumo a todo momento, e se este plano que tenha o consenso das forças por onde passa a sua aprovação e, portanto, que seja de facto um documento estruturante e fundamental para nortear o investimento no setor ferroviário em Portugal, seja na componente de infraestrutura, seja na componente de material circulante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Carlos Nogueira. Agradeço a disponibilidade de todos os nossos intervenientes pelos contributos e pela presença nesta conferência. Dava então por fim este painel. e iríamos rapidamente compor a mesa no sentido de os representantes dos grupos parlamentares poderem ter então as suas intervenções finais. Muito obrigado. Está sempre uma casa aberta para o que entenderem e, portanto, é também esse as características desta Casa da Democracia, é de facto esta participação efetiva e esta necessidade de saber que as soluções que construímos neste Parlamento são soluções que têm o contributo da comunidade e, sobretudo, dos especialistas que, nos diversos setores da nossa economia, têm um papel preponderante. Muito obrigado.
Não interessa só a região, interessa o país.
Esse é o meu objetivo. Eu vou tentar fazer a pressão.